Declaro aberta a sessão. O senhor secretário fará leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 09/2015. Aos 23 dias do mês de março do ano de 2015, com início às 18 horas, reunida-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cita a rua Benjamin Constant, 116, os vereadores ijuenses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cossetinho, Andrei Cossetinho Simansky, César Busnello, Claudimiro Gabi Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Araschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Ricardo Pitas e Silva, Rubem Carlos Jarmin e Valmir Elton Seifert, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Claudomiro Gabi Pezeta, que fizesse a leitura à data número 8 do ano de 2015, referente à sessão plenária ordinária de 16 de março do corrente ano, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito municipal, respondendo a pedido de informação do vereador Andrei Cossetins Smansky, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros e ao município o requerimento da vereadora Helena Stumarne, solicitando a votação da revisão do regimento interno da casa. Isso feito, o presidente suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores líderes de bancada que conduzissem até a mesa os convidados, representantes do 12º Comando Regional de Bombeiros, e também, reabertos os trabalhos, o secretário procedeu à leitura do convite e o presidente saudou os convidados, prestando homenagem pelo transcurso dos 60 anos da instalação do Corpo de Bombeiros em Ijuí. Em seguida, fez uso da palavra, em nome de todos os convidados presentes, o Major Clayton Fernando Marmite, comandante do 12º Comando Regional de Bombeiros, que agradeceu a homenagem, enaltecendo a importância das atividades desempenhadas pelos bombeiros. Após a manifestação do convidado, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma o vereador Darcy Preto da Silva e a vereadora Rosana Maria Tenroller. Prosseguindo, o presidente solicitou ao secretário que lesse o diploma conferido como homenagem do Legislativo Ijuense aos 60 anos de atividade do Corpo de Bombeiros de Ijuí, e o entregou aos convidados. Em seguida, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída, bem como que acompanhassem até a mesa os demais convidados da noite, moradores do distrito de Santo Antônio. Reabertos os trabalhos, o secretário leu o convite e o presidente concedeu a palavra aos convidados, vindo a fazer o uso da mesma os senhores Joaquim Lorenzoni e Ginésio Agostines, que fizeram um breve relato histórico do movimento que culminou com a reintegração da colônia Santo Antônio, hoje distrito de Santo Antônio, ao município de Ijuí, ocorrido há 51 anos. Após o pronunciamento dos convidados, o presidente deixou a palavra à disposição, vindo a fazer uso da mesma os vereadores Rubem Carlos Jaimim, Ricardo Pitas e Silva e Luiz Varasquini. A seguir, o presidente agradeceu a presença dos convidados, suspendeu os trabalhos e solicitou aos vereadores que o acompanhassem até a saída. Reabertos os trabalhos, passou-se a ordem do dia quando foi deferido o voto congratulatório ao Corpo de Bombeiros de Ijuí pelos 60 anos de atividades e votos de pesar pelo falecimento do senhor Otto Titzmann. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 032/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar autorização de uso oneroso por prazo determinado do próprio Municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juiz e da outras providências. Mensagem 033/2015, que altera a redação do artigo 3º da Lei nº 6.028, de 15 de novembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com a Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, para fins que menciona, revoga a lei que menciona e dá outras providências, para adequar a dotação orçamentária indicada. Mensagem 034/2015, que majora a carga horária do cargo efetivo de médico veterinário e da outras providências. Mensagem 035/2015, que cria cargos de enfermeiro plantonista. E pela mensagem 036/2015, que autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem plantonista. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 003/2015, que define atividades insalubres e perigosas para efeito de concessão de adicionais, em favor dos servidores integrantes da administração direta do Poder Executivo, Departamento Municipal de Águas e Saneamento de Juiz e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Juiz, acompanhada de parecer favorável em emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e pareceres favoráveis das Comissões de Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessados em se manifestar, primeiramente foi colocada em votação a emenda, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi que também aprovada. Em seguida, foi apreciado o projeto de lei com alteração procedida pela referida emenda, que também foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi aprovado, com interesse em manifestar durante a discussão, o projeto de lei processo 096/2015, que acresce ações que mencionam o anexo 1 da lei número 6072, de 24 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 23.157,34 e da outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 097/2015, que majora padrões de vencimento dos cargos efetivos de monitor, auxiliar de educação infantil, auxiliar de ensino fundamental e secretário de escola e da outras providências, juntamente com o parecer favorável à emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final e também os pareceres favoráveis das Comissões de Finanças, Orçamento e de Políticas Públicas. Manifestaram-se os vereadores Darcy Preto da Silva, César Busnello, José Ricardo Adame da Rosa, Ricardo Pitas e Silva, Aldair Luiz Cossetim, Daniel Perondi, Luiz Varasquini e Rubem Carlos Jaimim. Após as manifestações, foi colocada em votação a emenda proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi igualmente aprovado por unanimidade de votos o referido projeto de lei com a alteração promovida pela emenda. A seguir, foi colocado em discussão o projeto de lei processo 098/2015, que autoriza o Poder Executivo repassar recurso para o Grupo de Arte e Cultura Nativa Amigos do Rio Juí, para os fins que menciona e da outras providências, juntamente com os pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Manifestou-se o vereador César Brusnello. Como não houve mais manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvesse pronunciamentos na discussão, os projetos de lei processo 099/2015, que autoriza a contratação temporária de auxiliar de educação infantil e zootecnista, e também o processo 100/2015, que autoriza a contratação temporária de professor, ambos acompanhados de pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Políticas Públicas. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 101/2015, que altera e acresce dispositivos que menciona constantes na lei número 5.305, de 20 de agosto de 2010, que dispõe sobre a organização, funcionamento e atuação do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo o território nacional dos membros do Conselho Tutelar e da outras providências, acompanhados dos pareceres favoráveis à emenda da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, dos pareceres favoráveis das Comissões de Orçamento e Políticas Públicas. E também, como não houve interessados em manifestar, primeiramente foi colocada em votação a emenda que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, foi colocado em votação o projeto de lei com alteração procedida pela emenda sendo aprovada por unanimidade de votos. Foi remetido para o estudo das comissões técnicas permanentes da Casa o projeto de resolução de autoria das vereadoras Helena Stumarder, Rosana Maria Tenroller e Rosane Simo, que institui na Câmara Municipal de Juiz a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher e da Outras Providências. Foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que solicitava o envio de convite ao Conselho Tutelar para participar da reunião das comissões para expor demandas deste no trabalho realizado no município de Juiz. Na discussão do requerimento, o vereador César Busnello, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes da Casa, no dia 20 de março do ano em curso, a sua participação em reunião na Secretaria Estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social, para tratar sobre assuntos de interesse do município. Manifestou-se o autor. Em seguida, na votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o presidente colocou em discussão o requerimento de autoria do vereador Marcos César Barrichello, que solicitava o envio de convite ao secretário municipal de educação, senhor Leandro Lisotti, para participar da reunião das comissões a ser agendada com o intuito de falar aos vereadores sobre a situação das vagas nas escolas de educação infantil do município. Manifestaram-se os vereadores Marcos César Barchelli e Daniel Peronde. Após as manifestações, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos, e também foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller, que solicitava que fosse considerado como motivo legal para sua ausência na reunião das comissões técnicas permanentes desta casa, no dia 13 de março do ano em curso, a sua participação na reunião para debater e propor políticas públicas para as mulheres, em Porto Alegre. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria da vereadora Rosana Maria Tenroller. Como está o andamento da solicitação de instalação da rede d'água na linha 7 Leste, na propriedade do senhor Gilberto Checker? Salientamos que o mesmo já pagou a taxa de instalação, faltando apenas que o município de Juiz conclua a obra, pois o mesmo vereador Andrei Cossetim, pois o mesmo necessita desta rede pelo trabalho realizado em sua agroindústria. E também do vereador Andrei Cossetim Smansky, de que maneira é feito o pagamento do aluguel social? O pagamento é efetuado pelo município diretamente ao proprietário do imóvel, ou o valor é repassado para o beneficiário, que por sua vez fica encarregado de repassar ao locatário? O anteprojeto de lei de autoria do vereador Andrei Cossetim Smansky, que reduz a carga horária do cargo de técnico em radiologia, constantes na lei número 2.675, de 5 de setembro de 1991, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais de 37,30 horas semanais para 24 horas semanais e da outras providências. Foram retirados da pauta por solicitação do autor o referido requerimento. Foram despachados favoravelmente as seguintes indicações, da autoria do vereador Andrei Cossetim Simães: operação tapa-buracos urgente e drenagem pluvial na rua Doutor Roberto Lou, entre as ruas 15 de novembro e José Bonifácio, no centro. Do vereador César Brunello, operação tapa-buracos em regime de urgência na rua Ambrósio Luquezzi, bairro São José, pois a trafegabilidade nesta via está bastante prejudicada. E também reposição do calçamento retirado durante obras de ligação pluvial na rua João Batista da Cruz, no bairro Sol Nascente. Melhorias na rua Pedro Osório Winfrito, entre as avenidas Davi José Martins e Coronel Dito. Segundo relatos de moradores, esse trecho está intrafegável e de precário. E também do vereador Darcy Preto da Silva, providenciar as devidas melhorias na sede do bairro Glória, em especial nos banheiros e o piso, que estão em precárias condições de conservação. Salienta-se que esse espaço é utilizado tanto pela Associação de Moradores como pelo Clube de Mães. Além disso, os cidadãos utilizam os banheiros da sede desse bairro diariamente enquanto aguardam a abertura da Unidade Básica de Saúde. O vereador Luiz Varaschini também fez uma indicação, limpeza da praça do bairro do Espelhato, na rua Alfredo Stegres, em frente ao posto de combustível do Ganso. Operação tapa-buracos na rua Henrique Siedenberg, próximo à escola Antônio Padilho, no bairro Modelo. Operação tapa-buracos na rua 13 de Maio, entre os bairros Colonial e Tancredo Neves, em direção ao residencial Colmeia. Do vereador Ricardo Pitas e Silva, conserto na rua Teresina, em frente à escola municipal Dona Leopoldina, no bairro Burtete. E da vereadora Rosana Maria Tenroller, que o Poder Executivo Municipal providencie com urgência a limpeza do terreno localizado ao lado do posto de saúde e escola infantil do bairro Getúlio Vargas. Também do vereador Rubem Carlos Jardim, promover as devidas melhorias na rua Mariano de Matos, no bairro da Penha, próximo à Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Penha. Posteriormente, o presidente solicitou à primeira vice-presidente, vereadora Rosana Maria Tenroller, que assumisse a condução dos trabalhos, visto que necessitava se afastar do plenário por alguns instantes. Ao assumir os trabalhos, passando os espaços do pequeno e do grande expediente, a presidente em exercício concedeu a palavra ao vereador Aldair Luiz Cossetim, que se pronunciou no pequeno expediente, discutindo a sua participação em audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado, realizada no dia 23 de março de 2015 em Porto Alegre, para tratar sobre a nomeação dos aprovados dos concursos da área de segurança pública no Estado e a conclusão do curso superior em gestão pública. Também fez uso da palavra no pequeno expediente a vereadora Helena Stumarder, lembrando o transcurso do Dia Mundial da Água, destacando a importância da água para a manutenção da vida, debatendo ainda a proposta apresentada junto com as vereadoras Rosana Maria Tenroller e Rosane Simon, para a criação de uma frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher, entre outros assuntos. Em seguida, A presidente em exercício reconduziu o cargo ao presidente vereador Marildo Krobauer. Dando continuidade, o presidente concedeu a palavra à vereadora Rosana Maria Tenroller, que pronunciou-se no espaço do pequeno expediente, discutindo a proposta de criação da Frente Parlamentar pelo fim da violência contra a mulher, o transcurso do Dia Mundial da Água, enfatizando a necessidade do consumo consciente para que este bem imprescindível à manutenção da vida não venha a se esgotar. Fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador César Busnello, debatendo a angústia dos moradores da rua João Batista da Cruz, no bairro Sol Nascente, em virtude dos transtornos causados pela demora demasiada para a conclusão das obras de canalização realizadas naquela via pela empresa Bripar. Também fazendo uso do espaço do pequeno expediente, manifestou-se o vereador Ricardo Pitas e Silva, parabenizando a equipe da... parabenizando a equipe da administração pública responsável pela manutenção de praças e demais espaços públicos e o conserto da rua Carlos Guilherme Hering, lamentando, por outro lado, que a pavimentação da rua Cassiano Ricardo, apesar de recente, já está danificada pela abertura de buracos para reparos em canalizações de água, discutindo ainda o transtorno causado na Câmara de vereadores por fumantes que descumprem a lei e insistem em fumar no interior do prédio. No espaço do pequeno expediente, acoplado ao de comunicação do líder de bancada, manifestou-se o vereador Daniel Peroni, justificando sua ausência na última reunião das comissões da casa, uma vez que esteve em Porto Alegre acompanhando o processo de busca de recursos públicos para o Serviço de Amparo e Bem-Estar na Velhice, criticando a nomeação do senhor Luiz Henrique Carvalho Busma ao cargo de coordenador de trânsito, considerando que eu mesmo não tenho capacidade para gerir para tal coordenadoria e que seria mais indicado assumir algum cargo relacionado à cultura. Em seguida, fez uso da palavra no espaço do pequeno expediente o vereador Rubem Carlos Jaimim, debatendo os problemas nas obras da rua João Batista da Cruz, que, em sua opinião, está numa situação caótica, e a falta de lixeiras para descarte de lixo nas proximidades dos novos abrigos para o transporte coletivo intermunicipal na Avenida 21 de Abril, que resulta na necessidade de uma limpeza por parte do poder público, visto que há acúmulo de lixo no local. Em questão de ordem, manifestou-se o vereador Claudemiro Gabi Pezeta, solicitando a prorrogação da sessão, visto que o prazo previsto regimentalmente para sua realização estava prestes a se esgotar. Em votação, o pedido de prorrogação de prazo foi aceito por unanimidade de votos. Em seguida, fez uso da palavra, no espaço do grande expediente, somado à de comunicação do líder de governo, o vereador Marcos César Barrichello, discutindo, entre outros assuntos, a realização da reunião com a presença de representantes da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e da Caixa Econômica Federal para discutir os problemas enfrentados para a contratação e renovação do Fundo de Financiamento Estudantil e a necessidade de agendar uma reunião com representantes do Corpo de Bombeiros para discutir a liberação de projetos de prevenção contra incêndio, os problemas existentes no espaço físico onde se localiza a estação rodoviária de Juiz e discordando das críticas proferidas pelo vereador Daniel Peroni ao senhor Luiz Henrique Carvalho Busma, visto que não é possível fazer uma avaliação prévia do trabalho que este virá desempenhar frente à coordenadoria de trânsito do município, uma vez que ainda não começou a desempenhar suas atividades, enfatizando que o contrato firmado entre o município e a empresa que está executando as obras do Cassiano Ricardo prevê o prazo para a conclusão dessa obra, descartando que basta solicitar uma cópia do contrato na coordenadoria de compras do município de Juiz. No pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Valmir Elton Seifert, esclarecendo que a empresa responsável pelas obras da Cassiano Ricardo comprometeu-se em agilizar a conclusão das obras, manifestando-se crer que o senhor Luiz Henrique Carvalho Busman terá isso na condução da coordenadoria de trânsito, visto que formou-se no curso superior em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado, a 10ª melhor universidade privada do país. Em comunicação de liderança de bancada, fez uso da palavra o vereador Andrei Kusitinsmanski, comentando o aporte de US$ 1 milhão para contribuir por parte da Northstar. Também usando a comunicação de líder de bancada, pronunciou-se o vereador Ricardo Pitas e Silva, solicitando que fosse acrescido o pedido de cópia do contrato de execução das obras da rua Cassiano Ricardo, sugerido pelo vereador Marcos César Barrichello. Solicitação de cópia do contrato das obras do Parque da Pedreira e também no espaço destinado às explicações pessoais, fez uso da palavra o vereador Daniel Peroni, reiterando as críticas ao senhor Luiz Henrique Carvalho Busman, visto que foi No espaço destinado às explicações pessoais, fez uso da palavra o vereador Daniel Perondi, reiterando as críticas ao senhor Luiz Henrique Carvalho Busman, visto que foi conhecido pela grande quantidade de festas que promovia ou participava enquanto discente do curso de Direito, sendo assim seu currículo questionado, motivo pelo qual acredita na incapacidade do mesmo para gerir a coordenadoria de trânsito do município. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 22 horas e 20 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovada a ata. Suspendo os trabalhos por 2 minutos para a secretária colher a assinatura dos 9 vereadores nos seus pareceres. Correspondências recebidas.
Ofício 072, do gabinete do prefeito, em resposta a pedido de informação número 065/2015, da autoria do vereador Daniel Perondi, com base em dados encaminhados através do memorando interno 53/2015, informamos que o município de Juiz não está cadastrado no programa ProJovem, pois o mesmo não existe mais desde a sua inclusão no serviço de convivência e fortalecimento dos vínculos do ano de 2011. Contudo, entre os anos de 2009 e 2011, o município realizou, em média, aproximadamente 175 atendimentos através do programa ProJovem Adolescente, com cursos não profissionalizantes, mas preparatórios para o mercado de trabalho. E o ano de 2010, houve 335 formaturas através do programa ProJovem Trabalhador. Em resposta ao pedido de informação para o vereador César Busnello, com base de documentos encaminhados pela Coordenadoria de Compras, Patrimônio e Administração de Materiais, COPAM, informa que as disposições do certame licitatório e as melhorias referentes à obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Infantil Branca de Neve consta no edital, assim compreendidos também os anexos nele mencionados, e no contrato firmado a parte da licitação na modalidade tomada de preços, cujas cópias seguem em anexo. Em resposta também ao vereador César Busnello, ofício 077/2015, com base de documentos encaminhados pelo COPAM, informa que as disposições do certame licitatório e as melhorias referentes à execução global para a obra do Centro Esportivo no Bairro Histórico, objeto da licitação na modalidade tomada de preços, 45/2008, a execução global, material e mão de obra, para a obra do Parque Esportivo no Bairro Histórico, segunda etapa, objeto de licitação da modalidade tomada de preços, número 75/2009, e a execução global para a finalização do processo de paisagismo no Parque Esportivo do Bairro Histórico, objeto da licitação na modalidade tomada de preços 078/2010. Consta nos contratos decorrentes nos editais e seus respectivos anexos das licitações mencionadas, cujas cópias seguem em anexo. Em resposta ao ofício 078/2015, para o vereador Andrei Cossetins Mansky, com base em documentos encaminhados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, informa que, por solicitação do município de Juiz, o Laboratório de Engenharia Civil da Universidade Regional do Estado do Noroeste do Rio Grande do Sul, Juí, realizou ensaio de dureza superficial em concreto com esclerômetro de reflexão na laje do canal situada à Avenida Pinheiro Machado, nessa cidade, em que foi constatado que a sua maior parte apresentava boas condições. Com relação ao aspecto visual, a laje apresenta trincas em alguns pontos. A ferragem encontra-se exposta, não estando recoberta por camada de concreto, motivo pelo qual foram adotadas medidas de precaução e segurança nesses locais. O município de Juiz, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito, elaborou o projeto com execução prevista para esse ano para a reforma de partes do capeamento do canal Avenida Pinheiro Machado em dois trechos localizados entre as ruas Davi Canabarro e Siqueira Couto, cuja extensão no primeiro trecho é de 12,70 metros, com área de 58,50 metros quadrados, e o segundo trecho de 8 metros, com área de 45,84 metros quadrados. Atenciosamente, Firavante Batista Valim. Ofício do Ministério de Educação. Sobre o assunto FISA 011/2015, sobre o apoio à abertura do curso de medicina na Unijuí. Em atenção ao expediente e epígrafe em que se Vossa Senhoria encaminha a nota de apoio à implantação do curso de medicina na Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, em Juiz e Juiz do Rio Grande do Sul, informamos que após a conclusão da primeira seleção dos municípios aptos à implantação do curso de medicina, houve a publicação do primeiro edital de chamada pública de mantenedoras e instituições de educação superior no Sistema Federal de Ensino, visando a seleção de propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina nos municípios selecionados no âmbito do edital 03/2013. Deste modo, esclarecemos que a seleção da instituição apta a ofertar o curso de medicina no município de Juiz seguirá as regras do edital de chamada pública 06/2014, cujo extrato foi publicado no Diário Oficial da União em 23 de dezembro de 2014 e cujo texto integral encontra-se disponível no portal do Ministério da Educação. Trata-se, portanto, do processo dotado de critérios objetivos e transparentes. Será observado na análise o atendimento a requisitos relativos tanto às mantenedoras quanto à proposta do curso. Tais requisitos estão todos descritos no edital mencionado e orientação às análises empreendidas pelo Ministério da Educação na seleção aptas a ofertar o curso em cada município. Essa diretoria permanece à disposição para esclarecimentos adicionais, caso necessário. Atenciosamente, Maria Rosa Lola, diretora de Regulação da Educação Superior. Secretaria dos Transportes e Mobilidade, Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, 5ª Superintendência Regional de Cruz Alta. Na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos, viemos em resposta ao vosso ofício 035/2015, no qual Vossa Senhoria solicita intervenções na RS-155, objetivando a construção de uma rótula ou trevo de acesso à propriedade e abertura de estrada transversal de acesso à Vila Mauá. Informamos que existe um roteiro administrativo para esse tipo de solicitação, que pode ser consultado no manual para a autorização de acessos disponível no site. Conforme o manual, a princípio, o DAIR não executa esse tipo de intervenção, cabendo a responsabilidade de elaborar projeto e construir o acesso ao requerente. O DAIR atua como agente fiscalizador. Informamos ainda que a construção de acessos irregulares compromete a segurança do trânsito e qualquer prejuízo a terceiros e ao próprio Estado pode imputar nenhuma responsabilidade civil ou criminal ao interventor, caso esse execute obras sem regularidade técnica e sem autorização do órgão competente. Salvo maior juízo, nada impede que os poderes públicos municipais de requerer informalmente atestado de viabilidade para o acesso comercial, bem como elaborar o projeto e executar as obras, tudo com aprovação prévia do DAIR e com em cada etapa. Recentemente recebemos solicitação de atestado de viabilidade para acesso em local extremamente próximo, aproximadamente 100 metros antes do acesso à Vila Mauá, conforme consta no processo 6091/2004, imóvel arrendado por Gelson Luiz Cossetim Rosa, residente em Bozano, RS. O requerente pleiteia autorização para construção de acesso à sua propriedade rural. Aguardamos deliberação superior sobre o assunto. Sugerimos contato com o requerente para que haja compatibilização entre as duas solicitações. O telefone para contato com o senhor Gelson é 055-9159-6022 ou ainda através do seu advogado Glaico Humberto Gressler, morador de Juiz, RS. Superintendente Regional do DAIR de Cruz Alta, Fabiano Fabrin Sec. Comunicado à Câmara Municipal de Juiz, de acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Alimentação escolar, ensino fundamental, 23.684. Alimentação escolar do EJA, 1.824. Alimentação escolar da pré-escola, 12.240. Mais educação no fundamental, 984. Alimentação escolar do ensino médio, 3.528. Alimentação escolar das creches, 28.540. E alimentação escolar, R$ 910.
Passamos agora à homenagem às agraciadas com o troféu Mulher Cidadã. Chamamos agora a senhora Adriane Jaques para servir de mestre de cerimônia.
Décima segunda edição do Troféu Mulher Cidadã, protocolo em homenagem e entrega do Troféu Mulher Cidadã 2015. Boa noite a todos. Saudamos honrosamente o prefeito desta casa, vereador Marildo Kronbauer, os vereadores e a todos os presentes, dando início a este ato solene que irá homenagear as três mulheres indicadas por diversos segmentos da nossa sociedade que, após escolhidas pelos vereadores, irão receber a honraria na noite de hoje. Neste momento, farei a leitura da Resolução 821/2004. Resolução número 821, de 4 de março de 2004, desta Casa, que institui na Câmara Municipal de Ijuí o troféu Mulher Cidadã e da Outras Providências. Ismar Darley Kummer, presidente da Câmara Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me confere os termos do artigo 33, inciso 2, alínea C, do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica instituído na Câmara Municipal de Ijuí o troféu Mulher Cidadã, destinado a agraciar mulheres do município que tenham contribuído com trabalho e exemplo de vida relevantes na área política, econômica e social. Artigo 2º. O troféu será conferido anualmente em sessão ordinária, realizada no mês de março, tendo em vista o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Parágrafo único. Poderão ser homenageadas com o troféu máximo 3 mulheres por edição, exceto no ano de 2004, que foi homenageada somente uma mulher cidadã, sendo a senhora Gessi de Weigler Ferreira. Artigo 3º. A indicação da candidata ao troféu Mulher Cidadã deve ser encaminhada à mesa diretora da Câmara Municipal de Ijuí por entidade representativa ou grupo de cidadãos até 30 dias de novembro do ano anterior ao da edição da homenageada pretendida. Artigo 4º. Para análise da indicação, antes da apreciação em plenário, será constituída a comissão especial na forma disposta no regimento interno. Artigo 5º. A mesa diretora da Câmara Municipal de Ijuí fará ampla divulgação da possibilidade de indicação do nome para ser homenageado. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta resolução correrão por conta de dotação orçamentária da Câmara Municipal de Ijuí. Artigo 7º. esta resolução entra em vigor na data da promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ijuí, em 4 de março de 2004. Sérgio Luiz Fernandes Pires, primeiro secretário. Ismar Darley Kummer, presidente. Registre-se, cumpre-se e publique-se. Resolução número 1193, de 24 de março de 2015. Indica os nomes que mencionam para serem agraciadas com este troféu Mulher Cidadã e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu, na qualidade de presidente, no uso das atribuições que me conferem, dos termos do artigo 32, inciso 2, alíneas A e C, Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Serão agraciadas no ano de 2015 com o troféu Mulher Cidadã, instituída pela Resolução número 821, de 4 de março de 2004, as senhoras Marise Roseli Dirques Álvares, Inês Copete Cassol e Maria Lorena Beal. Parágrafo único. A entrega dos troféus ocorrerá durante sessão plenária ordinária no dia 30 de março de 2015. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua promulgação. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de março de 2015. Registre-se, cumpra-se e publique-se. Gabi Pezeta, primeiro secretário, e Marildo Kronbauer, presidente. Antes da composição da mesa, queremos fazer uma referência a todas as mulheres presentes com a seguinte mensagem. Nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, age pela emoção e vence pelo amor. Que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num único olhar. Que cobra de si mesmo a perfeição e vive arrumando desculpas para erros daqueles a quem a ama. Que hospeda no ventre outras almas, que dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gerou. Que dá asas, que ensina a voar, mas não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda, se perfuma o leito, e ainda que seu amor nem perceba mais estes detalhes, como uma feiticeira transforma em luz e sorrisos as dores que sente na alma. Só para quem notar, e ainda tem que ser forte, para dar os ombros para quem deles precise chorar. Feliz o homem por quem um dia souber entender a alma de uma mulher. Mulheres, parabéns pelo seu dia. Para compor a mesa diretora deste ato, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal Fioravante Batista Balim. Senhora Gessi Balim, primeira dama do nosso município. E convidamos também a senhora Ângela Marchionati, coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher. Convidamos as homenageadas desta noite para que ocupem seus lugares de honra. Senhora Inês Copete Cassol. Senhora Maria Lorena Beal. E a senhora Marise Dirques Álvares. Convidamos a todos para, em pé, ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro. No espaço cultural desta sessão, temos a honra em receber o servidor desta casa, o músico Zé Cláudio Ribas, para nos brindar com duas canções: Desenho de Deus de Armandinho e Mulher Brasileira de Benito de Paula.
Está bem bonito. Está bela.
Chamar minha atenção, tirou a sua voz, própolis, o mel, e algum lugar lindo de algum lugar do céu. Meu bem deve ser beleza interior, mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando. Quando Deus te desenhou, ele tava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar do amor.
Obrigado, gente. Essa música aí foi uma escolha das mulheres aqui da cama, das minhas colegas aí, né? E eu fiz questão de então cantar aqui, e lendo mesmo porque eu não sabia cantar ela, né? E agora, mais uma homenagem aí também, em nome das vereadoras aqui, né?
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Você vem.
Vamos lá mais uma vez. Norte a sul, meu Brasil, caminha sambando. Quem não viu mulher de verdade é sim senhor, mulher brasileira e feita de amor.
Vamos lá vocês!
Agora chegou a vez cantar, mulher brasileira em primeiro. Eu falei pra você, vamos lá. Agora chegou a vez o cantar. Norte a sul, o meu Brasil caminha cantando. Quem não viu mulher de verdade? Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor.
Mas
agora chegou a mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar.
Mais uma vez, uma vez.
Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar, mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar.
Ei, parabéns às mulheres aí.
Queremos agradecer então a essa belíssima apresentação do nosso grande amigo Zé Cláudio e também fazer uma menção e agradecer a presença de autoridades e entidades que se fazem presente neste ato solene em que todas nós mulheres estamos sendo homenageadas. Obrigada pela presença de todos. Para dar sequência na nossa programação da noite, convidamos a aluna do Centro de Arte Professor Pardal, a aluna Fernanda Pereira dos Santos, que fará a sua apresentação.
Dois, três.
Não deu? Senta nessa
nossa nuvem clara, minha poesia anda, se prepara, traz uma cantiga, vamos espalhando música no ar. Olha quantas aves brancas, minha poesia, dançam nossa valsa pelo céu que o dia fez todo bordado de raios de sol. Oh, poesia, me ajude. Vou colher aventas, lírios, rosas, dálias, pelos campos verdes que você batiza de jardins do céu. Mas pode ficar tranquila, minha poesia, pois nós voltaremos numa estrela guia, num clarão de lua, quando serenar. Ou talvez até quem sabe, nós só voltaremos no cavalo baio, no alazão da noite, cujo nome é raio, raio de lua.
Queremos agradecer a belíssima apresentação da aluna do Centro de Arte Professor Padal, Fernanda Pereira dos Santos. Também vamos receber com muita alegria o Centro Municipal de Arte e Educação Professor Padal com a apresentação do grupo Trupe Alto Teatral, coordenado pelo professor Fábio Novello, que neste ano irá dançar uma valsa artística com a aluna Ana Vitória Inocêncio.
Thank you.
Queremos fazer um agradecimento especial ao Centro Municipal de Arte e Educação, professor Pardal, por essa belíssima apresentação a todos nós. Inês Copete Cassol, indicada pelo Lions Clube de Ijuí. Inês Copete Cassol, ijuiense, professora, filha de Isaías e Amélia Copete, nasceu no dia 2 de agosto de 1955, numa família de 7 irmãos. Casada com o bancário João Alberto Martini Cassol, a mãe de Carolina, Relações Públicas, e Marco, engenheiro de produção. Estudou até a quarta série do grupo escolar Madre Estanislá de Alto da União. Cursou o ginásio na Escola Sagrado Coração de Jesus, onde também iniciou o curso de magistério, concluído em Cruz Alta, na Escola Santíssima Trindade. Graduou-se em Educação Física pela Universidade de Cruz Alta e, posteriormente, fez pós-graduação em Técnicas Desportivas e Interdisciplinaridade. Em 1975, iniciou sua carreira profissional na Escola Normal Santíssima Trindade em Cruz Alta, no cargo de professora de séries iniciais no mesmo ano. No ano seguinte, de volta a Ijuí, assumiu a docência da rede pública na Escola Madre Estanislá Rincão dos Góis e Parador, na disciplina de Educação Física. Também na rede municipal, lecionou na Escola Dr. Rui Ramos. No ano de 1980, foi nomeada para o Magistério Estadual e designada para assumir a Escola Estadual Carlos Zimpel, onde exerceu as funções de professora e vice-diretora. Destaca-se neste período a realização anual da Rústica Carlos Zimpel, que proporcionou a participação de atletas em âmbito regional. Em 1994, após 14 anos na mesma escola, passou a exercer o cargo de professora de Educação Física na Escola Estadual Nossa Senhora da Penha, onde aposentou-se em 2006, após mais de 30 anos de magistério. Durante sua atividade profissional, sempre ligada ao esporte, incentivou e proporcionou seus alunos a participação em eventos esportivos locais, regionais e estaduais, como forma de ampliar o convívio social e conhecer diferentes realidades, de forma a despertar sonhos e alimentar desejos de vida. Parte da realização profissional é o reconhecimento de ex-alunos, e é com muito orgulho que vê muitos deles se destacarem em diferentes áreas profissionais, inclusive na área esportiva. Paralelamente às suas atividades profissionais, sempre atuou no trabalho voluntário para o qual despertou desde criança, ajudando na venda de lembrancinhas e saladas de fruta nas festas da capela Nossa Senhora das Dores no Alto da União, onde residia. Ainda nessa localidade, participou na organização Primeiros Bailes de Debutantes do Clube Alto da União. Na paróquia São Geraldo de Ijuí, fez parte da diretoria paroquial como casal vice-presidente, assumindo a presidência da paróquia de 1998 até 2000. Até hoje tem participação atuante em eventos como Festa da Uva, Jantares e Chás no Ano. Também faz parte da organização e coordenação de encontros paroquiais de casais. Na comunidade católica Nossa Senhora da Penha, além de ter feito parte da diretoria, atua como colaboradora da equipe de pastoral social, que atende famílias em vulnerabilidade através de oficinas mensais. É associada ao Lions Clube de Ijuí, clube de serviço filiado ao Lions Clube Internacional, que tem como objetivo no trabalho voluntário o servir desinteressadamente com sua comunidade. No clube, além de ter participado em diversas comissões, desempenhou as funções de secretária, vice-presidente na gestão 2010-2011, assumindo a presidência. Foi a primeira mulher a assumir este cargo no Lions Club de Ijuí, nos seus 55 anos de existência. Em sua gestão, além de dar continuidade a projetos existentes, desenvolveu ações de grande envolvimento dos associados e a comunidade. Uma das campanhas implantadas e que tem caráter permanente é a campanha de Lacres, que já beneficiou a PAI de Ijuí com 8 cadeiras de rodas. Outra atividade de grande sucesso foi o primeiro bazar solidário numa parceria com a Receita Federal do Brasil, Delegacia de Santo Ângelo, e o resultado desta proporcionou o atendimento de diversas necessidades de entidades locais, como o Hospital Bom Pastor, a PAI, Sabev e Grupo de Escoteiros de Ijuí. Faz parte de um grupo de associadas do Lions que se reúne semanalmente para produzir peças de artesanato que se transformam em renda para projetos do clube e também são doadas para crianças e idosos acamados. Por sua trajetória ligada à educação física, que é um espaço de ação e movimento, tem na prática do voleibol o seu hobby preferido, fazendo parte de um grupo que se reúne semanalmente há 26 anos, para além do esporte, valorizar a amizade, o convívio social e a preservação da saúde física e mental. Considera que de suma importância para a sua vida pessoal e familiar o envolvimento comunitário que foi intensificado após a sua aposentadoria, por considerar que um ciclo de vida se encerra e abre outras possibilidades para construir permanentemente com a sua comunidade. Convidamos o vereador Darcy Preto da Silva, em nome da bancada do PDT, para que faça a entrega do troféu Mulher Cidadã 2015 à senhora Inês Copete Cassol. Em nome da bancada do PP, o vereador Andrei Cossetim, para que faça a entrega de um buquê de flores. Também convidamos a primeira-dama, Jessi Balim, para fazer a entrega de um mimo. A nossa homenageada. Maria Lorena Beal, indicada pelo Colégio Sagrado Coração de Jesus. A professora Maria Lorena Beal nasceu no dia 20 de janeiro de 1957. Filha de José Gabriel e Osória de Moura Schirmer, é casada com Júlio César Beal. Tem 2 filhos, Juliana Beal e Júlio César Beal Júnior, e um neto, Guilherme Beal Link. Formada em Pedagogia, habilitação em Supervisão Escolar pela Unijuí e pós-graduada em Informática Aplicada à Educação pela UPF, cursou MBA Gestão Educacional na PUC. A professora Lorena licionou na rede municipal por 5 anos, ministrando aulas nos anos iniciais do Ensino Fundamental do IBEAB, Escola Municipal Tomé de Souza Escola Municipal Soares de Barros. Na rede estadual, trabalhou por 11 anos na coordenação pedagógica das escolas Ijuizinho, Emil Glitz e Ruizinho na Biblioteca Infantil, na Hora do Conto. Na rede particular, completou 25 anos de atuação no Colégio Sagrado Coração de Jesus, onde lecionou Psicologia do Ensino Médio, Psicologia da Aprendizagem e Informática Educacional no curso Magistério, na Coordenação Pedagógica Geral da Escola e também na Coordenação do Curso Técnico em Informática. A partir de 2003, assumiu a direção da escola até os dias atuais. Na época, a escola tinha 350 alunos e atravessava uma crise financeira. Hoje, com mais de 800 alunos, pode-se afirmar que a escola tem um equilíbrio financeiro em condições de atender às demandas administrativas e pedagógicas. Por um período de mais ou menos 5 anos, a escola foi administrada com contenção de despesas e encerramento de cursos que estavam afetando a saúde financeira da escola. Houve muito apoio e colaboração dos professores e funcionários, os quais souberam entender sobre a necessidade na tomada de decisões naquele momento. O importante é que foi possível passar por esta turbulência sem afetar ou prejudicar o processo pedagógico, mantendo o nível de qualidade. A diretora pode contar com o apoio da Associação de Pais, Clube de Mães, Associação de Professores e Funcionários. Aos poucos, a escola começou a dar os primeiros sinais de resultados positivos. No decorrer desses anos, Lorena conseguiu realizar muitas mudanças, tanto no aspecto pedagógico, administrativo e de infraestrutura. Reformas internas, como substituição de pisos antigos por porcelanato. Reforma na entrada principal da escola com layout moderno. Reformas das salas e banheiros da educação infantil. Novo layout na entrada interna dos alunos. Para o acesso às pessoas com deficiência física, foi providenciado um moderno elevador. Climatização em todas as salas de aula da educação infantil ao terceirão e setores. Aquisição de lousas interativas para aulas de recursos de multimídia. Implantação de tablets como cursos para aprendizagem motivadora. Implantação de robótica na escola com o motivo do Lego Zoom Education para o desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos. Instalação de data show e telão e notebook em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio para facilitar o processo de pesquisas na web. Parceria com o sistema de ensino Garra como preparação dos alunos do terceirão para o vestibular. Parceria com o sistema de ensino Cambridge University Press para uma melhor aprendizagem de língua inglesa a partir do 6º ano, sendo gradativa a implantação. No início do 9º ano, os alunos poderão fazer a prova de proficiência para a certificação. Construção de um moderno auditório com capacidade para 450 pessoas. Cobertura na quadra de esportes no pátio da escola em parceria com a Associação de Pais. Novo acesso à educação infantil pela rua 25 de julho, liberando o fluxo e o trânsito em horários de entrada e saída dos alunos. Algumas dessas atividades resultam em alguns prêmios e destaques para a nossa escola. Homenagem da Câmara de Vereadores por ocasião das comemorações dos 70, 75 anos do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Prêmio Revista Estampa com o projeto Tablet, uma metodologia inovadora de aprendizagem em 2003. Prêmio Educação e Inovação em Nível da Rede Verzeri, projeto Avaliação do Desempenho Pedagógico, também em 2013. Prêmio Destaque Empresarial Profissional de Empresas de Pesquisa de Opinião Fama, por 2 anos consecutivos, 2014 e 2015, Melhor Escola e Melhor Diretora. Recentemente, a diretora Lorena foi homenageada pelos 25 anos de trabalho no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Tem participado no decorrer deste tempo em que está na escola de vários cursos de aperfeiçoamento e treinamentos sobre gestão e liderança. Faz parte do Comitê de Estratégias de Novas Governanças da Mantenedora e da equipe de políticas institucionais das unidades mantidas pela Congregação das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, com sede em Porto Alegre. Na função de gestora do CSCJ, se destaca pelo espírito de liderança e empreendedorismo, pautada sempre no respeito aos seus colaboradores, visando a melhoria e a qualificação dos serviços educacionais prestados à comunidade de Ijuí e região. Educadora sempre atenta às demandas da sociedade, tem especial atenção aos processos de gestão pedagógica, administrativa e social. Nestes 25 anos de atuação nesta escola, deu continuidade à missão proposta pela fundadora da congregação, Santa Teresa Verzeri, colocando nos princípios e valores testemunho, liberdade e responsabilidade, respeito à individualidade e recursos a Deus. Educadora que se espelha nos ensinamentos de Verzeri. Educar é um ato de amor. Por isso, enfrenta os desafios com muito empenho e paixão. Nestes 25 anos de escola, dos quais 13 à frente desta instituição como diretora, tem como marca a acolhida. Para entregar o troféu Mulher Cidadã 2015 à senhora Maria Lorena Beal, convidamos o vereador Daniel Peronde, em nome da bancada do PMDB. Para fazer a entrega do buquê de flores, convidamos o vereador Aldair Luiz Cossetim, em nome da bancada do PT. E para fazer a entrega do mimo, convidamos a primeira-dama Gessi Balin. Marise Dirques Álvares, indicada pelo programa Vida Rural Emater e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ijuí. Marise Roseli Dirques Álvares nasceu no dia 18 de junho de 1962, na comunidade da linha 9 Norte. Estudou até a sexta série do ensino fundamental. Casou-se em 1987 com Gilmar de Castro Álvares e foi morar na linha 9 Norte. Ela tem 3 filhos, Igor, Marcelo e Graciela, e uma neta, Natália, 2 noras, Simone e Karen. Sempre participou ativamente das atividades da sua comunidade como voluntária. Foi orientadora do culto infantil na comunidade evangélica Mateus, na linha 9 Norte. Atualmente é orientadora do ensino confirmatório. Está no terceiro mandato de presidente da UAS da sua comunidade. Coordena o grupo de projeto Vida Rural desde a sua fundação em 1993, onde demonstra criatividade e motivação para suas ações, proporcionando a participação bem-estar das integrantes de todo o grupo. Sempre participa dos cursos e capacitações para manter-se atualizada. Foi uma das idealizadoras e motivadoras para iniciar o curso de informática no meio rural, através do projeto Vida Rural. Trabalhou na EMPA, no comércio Yucumã, também como agricultora e na propriedade onde atualmente desenvolvem a produção de leite e produtos de alto consumo. Para aumentar a renda familiar, produzia panificados, os quais vinham comercializar aqui na cidade. Ainda, hoje ainda, produz tortas sob encomendas para toda a vizinhança. A gestão de propriedades está com o casal, pois os filhos trabalham aqui na cidade. Seu marido Gilmar ainda realiza o transporte escolar. Além de todo o trabalho na propriedade e na dedicação das atividades comunitárias, ainda lhe restam tempo para produzir artesanato como crochê, decapage, fuxico, entre outras. Não deixa de lado também a leitura, que é uma atividade que lhe dá muito prazer. Marise é uma pessoa alegre, espontânea e muito dinâmica. Adora receber amigos em casa e oferecer suas habilidades como cozinheira, as quais são muito apreciadas. O trabalho comunitário para ela é muito gratificante. E como ela diz, se quiser primeiro fazer o trabalho de casa, depois tem de fazer o comunitário. Nunca haverá tempo. Tem que fazer um pouco de cada um. Parabéns. Representando as autoridades presentes neste ato solene, convidamos para fazer a entrega do troféu Mulher Cidadã 2015 à senhora Marise Dirques Álvares, o vereador Ricardo Pitas da Silva, em nome da bancada do PCdoB. E para fazer a entrega do buquê de flores, convidamos o vereador César Busnello, líder da bancada do PSB. Também convidamos a primeira-dama, Gessi Balim, para fazer a entrega de um mimo. Neste momento, convidamos para que faça o uso da palavra a bancada feminina do Poder Legislativo. Primeiramente, a vereadora Helena Stumarder, autora do projeto que destinou este espaço no mês de março através da resolução número 821 em homenagem às mulheres.
Cumprimento o senhor presidente, colega vereadora Rosana, colegas vereadores, excelentíssimo senhor prefeito municipal, nossa querida primeira-dama Gessi Balim, a coordenadora da mulher, a comunidade que se faz presente, familiares, amigos e as nossas queridas convidadas e homenageadas. Hoje nós estamos comemorando, então, homenageando o 12º momento do Troféu Mulher Cidadã. Eu vim para servir. O tema da campanha da Fraternidade 2015 aplica-se muito bem a este momento que estamos vivenciando aqui. Agora, temos mais 3 mulheres e juízes sendo homenageadas por suas trajetórias dedicadas ao desenvolvimento social, comunitário, e que por longos anos cada uma a seu modo dedicou-se em prol do próximo, praticando e estimulando ações, cujo intuito não era e não é outro senão o de contribuir para o crescimento humano. Assim como a campanha da fraternidade nos convoca para servir, O exemplo trazido pelas homenageadas também tem sua essência o caráter de multiplicar, demonstrar o quanto necessário é a ação solidária e fraterna, integrada com todas as ações que venhamos a desenvolver na nossa vida pessoal e na busca da melhor qualidade de vida para nossas famílias. Porque, como bem citado pela uma das nossas homenageadas, se formos desenvolver os projetos pessoais primeiro para depois trabalhar pelos outros, dificilmente encontraremos tempo para a fraternidade. Com isso, aproveitamos hoje para agradecer aquelas que se empenharam, se dedicaram a contribuir com a humanização da nossa querida Ju. Querida Marise, Lorena e a nossa querida, puxa vida, Inês, que horror. O nosso muito obrigada por tudo que vocês fizeram, que isso também sirva de incentivo a todas que estão aqui, para que também estendam a mão fraterna a todos que assim procurarem. Era isso, muito obrigada, senhor presidente.
Agradecemos a vereadora Helena Stumarder. E convidamos neste momento a vereadora Rosana Tenholler, integrante da bancada feminina do Poder Legislativo, para se manifestar.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Helena, nosso querido prefeito Balim, nossa dama de primeira, Gessi, Ângela, nossa coordenadora da mulher, as nossas queridas homenageadas que estão aqui, com seus familiares, amigas, trabalhadoras, enfim, a imprensa que está aqui também. Queria também saudar as empresárias que estão aqui, muitas lideranças civis e religiosas, trabalhadoras, estudantes, donas de casa, agricultoras, mulheres do campo e da cidade. E os nossos caros companheiros homens que estão aqui também prestigiando esse momento, que é um momento importante e que eu gostaria de dizer que a Helena foi muito feliz quando ela teve essa iniciativa de criar o projeto de lei para homenagear simbolicamente as nossas mulheres trabalhadoras, voluntárias, educadoras, tantas que poderíamos falar que até não temos palavras para dizer. Também quero cumprimentar a nossa querida colega Rosane Simon, que está aqui também, companheira de lutas e de caminhadas. E cumprimentar a Escola Professor Pardal, em nome do Fábio, pela brilhante apresentação, emocionante. A menina mulher que se apresentou aqui, que cantou para nós, explorando o seu sentido mais humano, que é a voz, superando a cegueira e trazendo essa voz maravilhosa, melodiosa, que nos encantou a todos, nos fez emocionar, a Fernanda. Exemplo de superação para todos nós, para que a gente pense na nossa vida, no nosso dia a dia, o que, que a gente faz dela. Gostaria, então, em nome dessas pessoas, falar um pouquinho para as nossas homenageadas de hoje. Entre tantas e tantos currículos que recebemos aqui, e que é difícil escolher três, não é, Helena, Rosane? É sempre muito difícil porque as entidades encaminham nomes de mulheres, currículos de mulheres que realmente se sobressaem na nossa sociedade. Na política, na igreja, nas associações, nas empresas, nas escolas, onde estão as mulheres, fazem por merecer e, aliás, só ocupam esses espaços de poder porque trabalham muito e porque muitas delas e muitas antes de nós trilharam esse caminho que nos deu essa liberdade de sermos hoje o que somos. Mulheres livres que trilham o caminho, que escolhem os seus caminhos. Infelizmente, ainda temos muitas chagas na sociedade. A chaga da violência contra a mulher é uma delas. E por isso nós, a bancada feminina aqui da Câmara, criamos, então, por iniciativa também da nossa querida vereadora Helena, junto conosco e a vereadora Rosane, a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher. Porque temos certeza que quando acabarmos esta chaga da violência contra a mulher, teremos uma sociedade justa, humana, solidária e fraterna para mulheres e homens, não só para mulheres. E temos aqui o apoio dos nossos caros colegas vereadores, todas as bancadas. Mas eu queria falar um pouquinho, Inês Copete Cassol, Maria Lorena Beal, Marise Dirk Salvares, todas educadoras, seja na formalidade, seja educadora popular, todas mães, todas mulheres de coragem, de fibra, de luta, e que, com dedicação, amor, carinho, capricho, determinação, ousadia e teimosia, nos representam aqui hoje. E muita teimosia, porque muitos degraus têm que ser vencidos. Então, queria parabenizar vocês e os familiares, vocês que estão aqui, as entidades que vieram também festejar com vocês essa singela homenagem e dizer que estamos encerrando hoje, o mês de março, uma intensa programação coordenada pela nossa querida coordenadora da mulher, Ângela, pela nossa Gessi Balim, todas nós vereadoras, muitas colegas, vou chamar aqui da área da saúde, da educação, da assistência social do município, de tantas entidades que fazem o Fórum Permanente da Mulher aqui, que fizemos uma caminhada importante com várias instituições de debate, de reflexão acerca dos temas que cercam a vida das mulheres, não só da nossa cidade, mas como do nosso país. Então, quero deixar para vocês uma poesia, um poema da Cora Coralina. Quem não conhece a Cora Coralina? E nela quero fazer homenagem a todas as mulheres que estão aqui e as que não estão também, que não puderam estar presentes. Procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Faço o que devo fazer com amor. Eu me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, entre ir ou ficar, entre desistir ou lutar. Porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. Muito obrigada.
Agradecemos a nossa vereadora Rosana Tenhorer e convidamos neste momento as homenageadas para se pronunciarem. Convidamos neste momento a senhora Inês Copete Cassol.
Boa noite, senhores e senhoras. Inicialmente, cumprimento o vereador Marildo Kronbauer e, em seu nome, todos os demais vereadores dessa casa. Cumprimento também o senhor prefeito municipal Fioravante Balim e a esposa Gessi, companheiros associados do Lions Clube de Juí. Aproveito para parabenizar a iniciativa do projeto da vereadora Helena, com apoio dos demais vereadores, e que oportuniza que a cada ano diferentes segmentos de nossa comunidade sejam lembrados. Quero agradecer aos senhores vereadores e senhoras vereadoras a honrosa distinção e dizer que este troféu me compromete ainda mais com esta comunidade. Parabenizo também as homenageadas Maria Lorena e Marise, pelo reconhecimento ao trabalho que realizam junto às suas comunidades e entidades. Agradeço aos companheiros e companheiras do Lions Clube de Juí pela indicação, a qual não poderia deixar de aceitar, pois desta forma sinto-me representando e homenageando todas as protagonistas que, de forma voluntária e muitas vezes anônima, ajudaram a escrever a história desse clube de serviço aqui em nossa comunidade. Assim como em diferentes setores da sociedade, a luta das mulheres por mais espaço e oportunidades, também no Lions se deu muito recentemente. A Associação Internacional de Lions permitiu que as mulheres fizessem parte de seu quadro social apenas a partir de 1987, depois de 70 anos de sua fundação. Antes disso, apenas contribuíam com trabalho voluntário sem direito a exercer cargos. Este exemplo só reforça a tese de que a luta pela valorização do espaço das mulheres deve ser construído conjuntamente com homens, permitindo que estejam a seu lado sem serem humilhadas, oprimidas, escravizadas, usadas ou abusadas e, acima de tudo, sejam livres para fazerem suas próprias escolhas. Por isso, entendo que este é um compromisso de cada um de nós aqui presente, de forma que aconteçam mudanças significativas de pensamentos e atitudes em nossa sociedade. Particularmente, reconheço que as escolas por onde passei e entidades onde tenho tido a oportunidade de colaborar permitiram e permitem passar por este mundo deixando pequenas marcas da vida das pessoas com as quais trabalhamos, seja através da educação ou do trabalho voluntário, sendo esse motivo de satisfação para quem faz e para quem recebe. Finalizando, gostaria de registrar e agradecer a presença de familiares, pessoas amigas, representantes da Paróquia São Geraldo, comunidade da Penha e do meu grupo de vôlei. Em especial, quero dividir a conquista deste troféu com os companheiros e companheiras associadas do Lions Clube de Juí, aqui representado por vários companheiros, vários associados. Minha mãe, aos quase seus 95 anos, diz que devemos pensar sempre para frente. Por isso ficará orgulhosa desse momento. Obrigado a meu marido e filhos pelo apoio e companheirismo. Aos nossos representantes do Poder Legislativo, o desejo que busquem em seu trabalho sempre o crescimento de nosso município. Muito obrigada.
Agradecemos a senhora Inês Copete Cassol e, neste momento, passamos a palavra para a senhora Maria Lorena Beal.
Cumprimento o prefeito, senhor Fioravante Balim, e a primeira-dama, senhora Gessi, o presidente da Câmara, senhor Marildo Kronbauer, a vereadora Helena Stumarder, pela iniciativa desta homenagem às mulheres, através do troféu Mulher Cidadã, que já se encontra na 12ª edição. Cumprimento os demais vereadores, as senhoras Inês Copete Cassol e Marise Dirks Alvarez, também homenageadas nesta noite, e a todos os presentes neste evento. Agradeço a comissão que fez a escolha do meu nome para receber esta homenagem na noite de hoje, em meio a tantos currículos que foram encaminhados por diversas entidades. Quero fazer também alguns agradecimentos especiais pela presença nesse importante momento que estou vivendo. Primeiramente, à minha família, aos colegas, alunos, pais e irmãs da comunidade escolar do Colégio Sagrado Coração de Jesus, à irmã Sônia Graz, diretora executiva da Rede Vezere, representando a entidade mantenedora da Congregação das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, aos amigos e amigas. Ao mesmo tempo em que me sinto lisonjeada com significativa homenagem alusiva às mulheres, me sinto orgulhosa por estar representando a área de educação, porque tenho consciência da responsabilidade de ser uma educadora. Possuo uma caminhada de 38 anos de magistério, com experiência na rede municipal, estadual e particular. Desses 38 anos, 25 são de sagrado, onde fui professora, coordenadora e há 13 anos diretora. Tenho profunda admiração e carinho pelas pessoas com quem trabalho, que para mim são joias preciosas e meus anjos da guarda, porque juntos somos uma equipe que faz a diferença, quer seja nos momentos difíceis, quer seja nos momentos bons. Este troféu, com certeza, é extensivo a toda a equipe do Sagrado. Falo isso porque entendo que temos um compromisso muito sério de dar continuidade à missão de Teresa Vezere, que fundou a Congregação das Irmãs na Itália em 1830, com valores e princípios que até hoje sustentam o nosso trabalho, o qual propõe uma educação inovadora e humanizada. E essa missão é realizada com dedicação e muita paixão. Acredito que é por isso que temos um feedback que aponta um significativo índice de satisfação da comunidade escolar. Isso nos impulsiona a crescer cada vez mais. Assim sendo, acredito que, como mulher educadora, esteja contribuindo com a sociedade para a realização de uma educação que tenha compromisso com a formação humana. Portanto, na condição de gestora de uma instituição de ensino, não tenho como deixar de estabelecer uma relação entre liderança e educação. O líder de hoje é muito diferente do de antigamente, pois deve acompanhar todas as mudanças, deve compartilhar e motivar as pessoas para que deem o melhor de si mesmas, principalmente se essas pessoas acreditam que educação é um ato político que exige reflexão, espírito crítico e que não se conformam com o pronto e acabado, mas indo em busca do novo. Ao contrário do que se pensava, a autoridade do líder se estabelece quando mesmo se propõe a servir aos outros. Por isso, as suas principais características são a bondade, o respeito e a paciência. Segundo Teresa Vezere, educação é um ato de amor, um ato de coragem. Não se pode temer o debate e análise da realidade. Paulo Freire nos diz que precisamos contribuir para diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal maneira que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Inspirada nesta linha de pensamento, acredito que é preciso ousar, encantar e seduzir nossos educandos e suas respectivas famílias com o nosso trabalho. É preciso tocar o coração das pessoas. Diante dessa perspectiva, acredito estarmos construindo um mundo melhor e mais justo para os nossos filhos e netos. Esse é o nosso desafio. Peço licença para finalizar com uma citação de outro grande pensador, Augusto Cury. Aprendi com o mestre dos mestres que a arte de pensar é o tesouro dos sábios. Aprendi um pouco mais a pensar antes de reagir, a expor e não impor as minhas ideias e a entender que cada pessoa é um ser único no palco da existência. Aprendi com o mestre da sensibilidade, a navegar nas águas da emoção, a não ter medo da dor, a procurar um profundo significado para a vida e a perceber que nas coisas mais simples e anônimas se escondem os segredos da felicidade. Aprendi com o mestre da vida que viver é uma experiência única, belíssima, mas brevíssima. E por saber que a vida passa tão rápido, sinto necessidade de compreender minhas limitações e aproveitar cada lágrima, sorriso, sucesso e fracasso como uma preciosa oportunidade de crescer e ser feliz. Ao que eu acrescento com minhas palavras, aprendi também nesta caminhada a aproveitar a oportunidade de me tornar uma pessoa melhor. Se tivesse o poder de voltar no tempo e fazer escolhas, sem a pretensão de levantar a bandeira feminista, com certeza escolheria nascer novamente mulher e educadora. Muito obrigada.
Agradecemos à senhora Maria Lorena Beal. E neste momento convidamos para fazer uso da palavra a senhora Marise Dirques Álvarez, ou Álvarez, desculpe-me.
Boa noite a todos e todas aqui presentes. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. E fico muito feliz e lisonjeada pelo meu nome ter sido indicada pelo Projeto Vida Rural, que é composto pelas quatro entidades, que é o Sindicato, a Emater, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a Secretaria Municipal de Saúde. Agradeço pela indicação unânime do meu nome, fiquei muito feliz com isso. Agradeço também à Câmara de Vereadores pela essa maravilhosa homenagem a nós prestadas, e que foi iniciativa da vereadora Helena, né? Mas muito bonito o ambiente, muito gostoso de chegar aqui e se sentir bem acolhido. Muito bem, quero também parabenizar as minhas colegas aqui, a Inês e a Maria Lorena, pela homenagem recebida. Agradeço também a minha família, meu esposo, meus filhos, aos meus amigos, aos representantes da comunidade, ao presidente da comunidade, ao presidente do Conselho Distrital, que se fazem presentes, a todos os meus amigos e familiares que vierem participar deste momento e deste evento. Para mim, isso é uma honra. Eu faço o que faço porque amo o que faço. Então, sempre fiz as coisas com alegria, com emoção, com coração. A gente sempre tem que pensar que, no momento que eu faço alguma coisa por alguém, eu me sinto feliz. Que nem eu disse, se vou esperar tempo, dificilmente vou conseguir. Então, faço o que faço porque amo o que faço. Enquanto Deus me der força, vou continuar trabalhando pela minha comunidade, pelo meu próximo, porque amo fazer isso. Muito obrigada pela homenagem a todos. Não vou citar nomes, mas agradeço de coração a homenagem. E obrigado por tudo. Obrigada.
Agradecemos a senhora Marlise Dirks e convidamos neste momento para o seu pronunciamento o senhor prefeito municipal Fioravante Balim.
Muito boa noite a todos. Sob a proteção divina, sempre, aqui representada hoje à noite de uma forma muito especial pelo Frei Gilmar da paróquia São Geraldo, nós do Poder Executivo estamos aqui juntamente com a Gessi, companheira de todas as horas, e coordena lá o gabinete, e que realiza esse trabalho principalmente com as mulheres, coordenadora Ângela Marchionati, da Comandadoria Municipal da Mulher, Solange Stum, do CAPS, Rosana Stump, lá do gabinete, secretário Copete, enfim, toda a nossa equipe da administração municipal, do Poder Executivo. Vem aqui, meu caro presidente do Poder Legislativo, Marildo Kronbauer, demais vereadores, vereadoras que estão aqui, Helena Marder, que através da sua iniciativa tem contado com o apoio de todos os outros vereadores, vereadora Rosana Tenroller, vereadora Rosane Simon, que está licenciada e que está aqui hoje presente também, e que se realiza anualmente. Minha cara Adenir Jean, também assessora e que representa aqui o deputado e secretário de Estado de Obras, Saneamento e Habitação, Gerson Burman. Nós todos estamos encerrando as atividades em homenagem, em reconhecimento, em gratidão ao mês das mulheres em Ijuí. E a Adriane Jacques, que representa aqui também os meios de comunicação, já destacava anteriormente, e aqui vale ressaltar o trabalho também dos servidores do Poder Legislativo, as mulheres, os homens, e nós todos agradecer inicialmente aqui o trabalho do Poder Legislativo, de integração, de união, de críticas construtivas. E nós, como já foi dito aqui, pensando no Ijuí para frente, acima de tudo. É um momento de gratidão, de agradecer ao Poder Legislativo por esse momento. E aqui, permita-me também colocar de forma objetiva, sintética, a nossa evolução em Ijuí no atendimento às mulheres, que começou lá com a nossa primeira administração, 2010, com a revitalização do Conselho Municipal da Saúde, da Mulher, também, e aqui tem a presidente atualmente, Luciane Friedrich, a vice-presidente delegada Juscelene, que coordena a Delegacia de Proteção e de Encaminhamento e Atendimento à Mulher. Depois, posteriormente, 2011, 2012, implantamos um sistema especializado de atendimento à mulher em Ijuí, junto aqui ao Centro de Referência Especializado em Assistência Social. E a partir de 2013, nós temos em Ijuí esse trabalho indicado, solicitado, e nós atendendo com apoio aqui do Poder Legislativo a Coordenadoria Municipal da Mulher, lá atendida atualmente pela Ângela Marchionati com a sua equipe, e que vai ter a partir deste mês, da próxima semana, também mais integrantes profissionais especializados que vão dar esse atendimento às mulheres de Ijuí. E para destacar rapidamente esse trabalho, nesses 2 anos, pelo relatório que a Ângela nos coloca, estamos aqui falando também em seu nome, em nome de todas as mulheres da administração municipal, 1.147 mulheres foram atendidas até então, seja na coordenadoria, na sala de espera, que funciona junto ao Poder Judiciário, com o Ministério Público associado, e também é importante destacar, nesse período todo, a integração que tivemos com as demais instituições da comunidade. Eu faço, sim, nesse momento, e precisa ser destacado, essa prestação de contas. Afinal, as mulheres necessitam desse atendimento. E para além disso, nós também implantamos conjuntamente com outras instituições a sala de diálogo, a rede de proteção, com o curso de psicologia da UNJUI e demais instituições, também juntamente com o Museu Antropológico de Tospestana, HCI, Bom Pastor, a rede de atendimento à saúde do município, as medidas de proteção, de prevenção ao câncer de mama, com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, com o gabinete lá da GCI. Também é importante destacar a cartilha organizada pela Coordenadoria da Mulher e a Rede de Proteção às Mulheres de Juiz. E que, no ano que passou, foi editado em conjunto com a Unijuí e com a Coordenadoria da Mulher, o balizamento, a sistematização de propostas de trabalho que são basilares para a continuidade e ampliação da assistência à mulher em nosso município. Nós teríamos muito e muito mais ações que são realizadas de forma integrada, fortalecida. E aqui eu volto a ressaltar, e hoje é uma noite marcante, histórica, memorável. E em particular, nós que estamos vivenciando sempre grandes e bons momentos, permite aqui de relacionar e dizer, estabelecer uma interlocução aqui, até porque nós todos, pelo cargo que eu ocupo, que ocupamos, temos esses relacionamentos fortalecidos com a indicação aqui e também com a homenagem grata, justa, distinta, merecida da Inês Copete Cassol, da Maria Lorena Beal e da Marise Dirks Alvarez. E vejam só, eu me permitam com a anuência dos familiares delas, eu atuei pela primeira vez como trabalhador em 1976, no antigo GAS, com o Gilmar, esposo da Marise. E que na semana, dias atrás, né, Gilmar, teve um probleminha de coração, mas hoje à noite aqui, se tiver algum probleminha pela emoção, tem o doutor Rogério Souza, que está aí também, tem também mais enfermeiros aí, além de mim, claro, a Solange e outros que podem atender. Nesse aspecto de emoção, de alegria. A Rosane do Bom Pastor, que está aqui também, e dizer, Inês Cassol, nós temos uma relação, e a Inês é madrinha, juntamente com o seu esposo, o João Alberto Martini Cassol, do nosso querido Lions. Somos afilhados deles, no Lions, meu caro presidente, Luiz Eduardo Schmidt, todos os integrantes do Lions que estão aqui, e essa, sem dúvida nenhuma, é um momento de muita emoção para nós, né, Gessi? Integrantes do Lions e poder compartilhar dessa homenagem para Inês. E o Cassol também nos encontramos aí, seguidamente, juntamente com outros, nas terças-feiras numa canastra, quando eu posso, e também nas esquinas, nas ruas de Juí, compartilhando alegrias, momentos aí também de sugestões, enfim. E a Maria Lorena Beal, nós, diretamente, Maria Lorena, com o Júlio, quando eu venho geralmente cedinho pela prefeitura, quando passo pela 7 de setembro, muitas vezes eu encontro também ele na esquina da 7 de setembro, com a Rua do Comércio, e está lá também nos recebendo, nos cumprimentando com alegria. Vejam só, todos esses relacionamentos do dia a dia fazem desse momento de hoje muito especial. Adriano Jacques já destacava aqui a trajetória vivida vivenciada com ousadia, determinação, empreendedorismo, com o trabalho voluntário da Inês, da Lorena, da Marise, e não preciso destacar muito. Mas dizer que com todos vocês que estão aqui, familiares, amigos da Inês, da Lorena, da Marise, nós, juntamente aqui, Poder Executivo e Legislativo, temos muitos desafios pela frente, mas muito tem sido feito em prol das mulheres de Ijuí, e com esse trabalho abnegado de dedicação, sem dúvida nenhuma, nós vamos avançar e colocar o município de Ijuí sempre no destaque no cenário regional e fora do nosso Rio Grande. Então, todos nós nos sentimos muito honrados e hoje aqui imensamente agradecidos pelo trabalho, especialmente, permita com toda a simplicidade, de vocês. Ijuí tem se desenvolvido e vai se desenvolver muito e muito mais com a maior e melhor qualidade de vida, com o trabalho continuado de vocês e de todos nós, e das demais mulheres e homens do nosso querido Ijuí, com certeza. Por isso que nesse dia tão especial, nós todos podemos dizer muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E a certeza de um futuro melhor para o nosso Ijuí. E viva as mulheres, viva o nosso Ijuí e que Deus os abençoe sempre. Muito obrigado.
Queremos mais uma vez fazer um agradecimento especial ao discurso do nosso prefeito. E neste momento, um agradecimento especial àquelas pessoas que contribuíram para a realização deste ato. Ao gabinete da primeira-dama, através da nossa primeira-dama, como diz a vereadora, nossa dama de primeira, Jessi Balim. A artista plástica, Traud Hoffmann, pela belíssima exposição Evolução, durante todo o mês de março. Ao músico Zé Cláudio Ribas. Ao grupo de teatro do Centro Professor Pardal, mantido pelo Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, que está sob a direção da professora Sandra Donato, e à oficina de prática circense, sobre a coordenação do professor Fábio Novello. As diretoras de vendas independente Marie Kay, Nadieska e Dayana Casagrande, e a consultora de vendas independente Marie Kay, Sibeli Schuber. Queremos agradecer à imprensa pela divulgação e, em nome de todas as mulheres da imprensa, quero parabenizar também as nossas homenageadas e todas aquelas mulheres que nem um dia medem esforços para fazer o melhor de si. Parabéns. E também queremos agradecer às servidoras da casa pela organização deste evento. Todos que participaram, as mulheres que estiveram, se fazem presente neste momento, né, pegaram um númerozinho para o sorteio, nós queremos informar que as contempladas foram os números 23, Rosane Esquiavo, e o número 38, Zenir Bragnolo. Então, mulheres e homens pegaram um número para concorrer e podem retirar, então, na saída com as nossas assessoras. Ao encerrarmos este ato, convidamos a todos para, em pé, entoarmos o hino rio-grandense.
Mostremos valor, constância. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância, nesta ímpia e justa guerra.
Sirva nossa façanha. Façanhas de modelo a toda a terra.
E neste momento passamos a palavra ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Marildo Kronbauer.
Cumprimentando senhor prefeito municipal, Fernando Batista Balim, primeira-dama Gessi, nossa amiga Anja Marconati, e principalmente a senhora Inês Copete Cassol, a dona Maria Lorena Beal e a senhora Marisa Dirks Alvarez. Dizer essas três mulheres homenageadas, em nome do Poder Legislativo de Juiz, da qual a casa que eu presido, e de todos os vereadores, nossos sinceros votos de felicidade, e também dos nossos votos de felicidade do Troféu Mulher Cidadã a vocês três. Dessa forma, nós encerramos o mês de março com essa linda homenagem, e também dizer a nossas vereadoras que fazem parte dessa casa, vereadora Helena, vereadora Tenholler, que fazem parte no dia a dia conosco aqui, e da nossa amiga também, vereadora Rosane Simon, que está de licença, está retornando logo mais agora no mês de abril. E dizer a todos os funcionários, colegas, assessores, funcionários da casa que colaboraram para deixar essa casa muito bonita, muito aconchegante para esse Dia da Mulher. E quero só fazer uma referência que eu não podia deixar de fazer, para todos nós refletirmos. A menina Fernanda, que esteve aqui hoje, deficiente visual, para nós refletir sobre as nossas vidas no dia a dia, para nós olharmos para trás e nós, às vezes, deixarmos de nos queixar da vida que nós temos, da vida que nós levamos. Então, essa referência eu faço à menina Fernanda que esteve hoje aqui conosco. Eu suspendo os trabalhos por 2 minutos para convidar as homenageadas e os senhores vereadores para nós registrarmos este momento para a posteridade. E votos congratulatórios. O senhor secretário para a leitura.
Requerimento à autora vereadora Helena Stumarder, da bancada do PDT. A signatária vereadora integrante da bancada do PDT requer nos termos regimentais a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Pedro Dalla Rosa. Também do vereador presidente dessa casa, Marildo Kronbauer, considerando, juntamente com o vereador Tito Varaschini, signatários, vereadores e integrantes da bancada do PDT requerem os termos regimentais a consignação dos anais da casa, votos apesar pelos falecimentos dos senhores Pedro Dalla Rosa e Valdir Londero, 2 da colônia Santo Antônio.
Colocamos em discussão projeto de lei, requerimentos e moções. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem 037/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos para o Centro Cultural Sueco de Juiz para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem 038, projeto de lei de autoria do Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Mensagem 038, que cria funções gratificadas.
Mensagem 039, projeto de lei de autoria do Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros para a Associação Comercial Industrial de Juiz, ACI, para os fins que menciona e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 040, de autoria do Executivo. Senhor secretário, para a leitura.
Autoriza o município de Juiz transferir a propriedade dos imóveis que menciona para o município de Coronel Barros e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 041 da autoria do Poder Executivo. Senhor secretário, faz a leitura.
Que autoriza o município de Juiz transferir a propriedade do imóvel que menciona para o município de Juricaba e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 042, projeto de lei de autoria do Executivo. Senhor secretário, faz a leitura.
Que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$300 e da outras providências.
Baixa as comissões. Mensagem número 043. Três, projeto de lei de autoria do Executivo, senhor secretário, para a leitura.
Que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz, geração, contratar os serviços que menciona com a empresa Dueto Tecnologia Limitada e da outras providências.
Baixa as comissões. Projeto de lei... Processo 138, de autoria do Poder Executivo, senhor secretário, para a leitura.
Processo 138/2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal dar autorização de uso oneroso do prazo determinado do próprio municipal que menciona para a Rádio Progresso de Juiz a outras providências. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, com o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento e com o parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas.
Está em discussão o projeto de lei número 138. Está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei número 138. Projeto de lei 139. Senhor secretário, para a leitura.
Projeto de lei 139, que altera a redação do artigo 3º da lei 6.028, de 15 de novembro de 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal firmar convênio com a Fundação de Integração e Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado, FIDENE, mantenedora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí, para os fins que menciona, revoga a lei que menciona e dá outras providências, para adequar a dotação orçamentária indicada. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Assina os pareceres José Ricardo Adame da Rosa, Ricardo Pitas e Silva, Marcos César Barichel, Valmir Elton Seifert.
Está em discussão o projeto de lei número 139. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se movimentar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade de votos. Projeto de lei número 140, de autoria do Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 140/2015, majora carga horária do cargo efetivo de médico veterinário e da outras providências. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final tem o parecer favorável. Também o parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. E também o parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas.
Está em discussão o projeto de lei 140. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar-se. Está aprovado o projeto de lei número 140 por unanimidade dos votos. Projeto de lei, processo 141, de autoria do Executivo, o senhor secretário fará a leitura.
Processo 141/2015, que cria cargos de enfermeiro plantonista. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final é favorável. Assinados pelo vereador Darcy Preto da Silva, Rosana Tenroller, Marco César Barrichello, Luiz Varaschini e Daniel Perondi. Também favorável o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador José Ricardo Adame da Rosa, vereador presidente, Ricardo Pitas e Silva, vice, Marco César Barrichello e Valmir Elton Seifer. Também favorável a Comissão de Políticas Públicas, que assina seus pareceres Rumin Carjagmin, Andrei Cossetim, César Busnello, Helena Stumarder e Aldair Luiz Cossetim.
Está em discussão o projeto de lei número 141. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de lei por unanimidade dos votos. Projeto de lei, processo 142, de autoria do Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 142/2015, que autoriza a contratação temporária de técnico de enfermagem plantonista. Temos os pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final favorável. Também a Comissão de Finanças e Orçamento dá o seu parecer favorável. E a Comissão de Políticas Públicas também conclui o seu parecer favorável ao processo 142.
Está em discussão o projeto de lei 142. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado por unanimidade de votos. Do Poder Legislativo, projeto de resolução, processo 143. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 143/2015. Resolução. Requerente, vereadora Helena Stumarder, Rosane Simon e Rosana Maria Tenroller. Institui na Câmara Municipal de Juiz frente parlamentar pelo fim da violência contra a mulher e da outras providências. Temos então o parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Também a Comissão de Finanças e Orçamento tem o seu parecer favorável. E também a Comissão de Políticas Públicas emite o seu parecer favorável quanto à resolução, projeto de resolução da Câmara.
Está em discussão o projeto de lei, aliás, o projeto de resolução da Câmara de Vereadores do Poder Legislativo. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o projeto de resolução do Poder Legislativo. Requerimento. Autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT, o senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 03/2015. O vereador Aldair Luiz Cossetim, integrante da bancada do Partido dos Trabalhadores, requer que Vossa Excelência nos termos regimentais o desarquivamento do processo 545/2013, que cria comissão especial com a finalidade de apoiar o movimento social em curso que visa a instalação de um campus da Universidade Federal Fronteira Sul no município de Juí, para que a comissão possa dar continuidade no acompanhamento desse projeto.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, sim, vereador Darcy Preto, está com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu vejo aqui, senhor presidente, três pedidos de desarquivamento de
comissões
especiais. E eu, sinceramente, não estou vendo muita necessidade de desarquivar essas comissões. Se ao longo de todo esse tempo que tiverem tramitação não surtiu resultado, será que agora vai surtir? Será que agora há necessidade de desarquivar essas comissões e para fazer o quê? Olha, senhor presidente, eu acho que nós estamos aqui chovendo molhado com o desarquivamento dessas comissões, que vai desarquivar, dar serviço aqui para a secretaria, e o resultado, ao meu juízo, a não ser que me convença o contrário, será nefasto novamente.
Continua a discussão. A vereadora Rosana Tenroller, da bancada PT, está com a palavra.
Senhor presidente e colegas vereadores, eu vou falar especialmente sobre o desarquivamento solicitado pelo colega Cossetim, que é a comissão de acompanhamento da implantação do campus da Universidade Federal aqui. Eu acho que é importante desarquivar, sim, porque isso ainda está em andamento. Mesmo assim, o curso de medicina, inclusive, também. Estão todos da Unijuí, estão todos em andamento. Está definido? Definido, mas enquanto não estiver implantado, eu acho que a gente tem que manter sempre a persistência e o apoio dessa casa, acho que é importante, porque todos, a Câmara de Vereadores, todas aqui da região, vou falar sobre a Universidade Federal da Fronteira Sul, todas têm as comissões, inclusive desarquivadas esse ano, para acompanhamento e fortalecimento do processo. Porque nós corremos o risco de perder para outra região esse campus. Nada está garantido ainda. Então, o nosso papel aqui é ficar vigilantes, ficar junto com esse movimento. A prefeitura, o prefeito Balim e a comissão foram para Chapecó na sexta-feira fortalecer essa disputa, porque nós estamos disputando esse campus. É importante para nós termos um campus da Universidade Federal aqui. Mas a gente sabe que Santo Ângelo está disputando, Erechim disputa, tem várias regiões aqui do estado disputando, e quem tiver mais força política vai levar o campus. Eu acho que é nosso dever manter a nossa... nosso estado de alerta aqui, porque senão, caso contrário, nós podemos perder. Nós temos que fortalecer esse movimento, e para o curso de medicina também, eu acho, da mesma forma, temos que fazer esse movimento e esse papel. Era isso.
Continua a discussão, com a palavra o vereador Pipas, do partido PCdoB.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, CCs aqui presentes, nós queríamos, como líder de bancada do PCdoB, dar o amplo apoio ao desarquivamento desse processo que criou a comissão de acompanhar a instalação da UFES, porque entendemos que nunca deveria sequer ter sido arquivado esta comissão. Nós sabemos a importância de uma ampla movimentação política para que essa universidade se instale aqui na região. Sabemos que muitas outras cidades estão lutando para que tomar o lugar de Juí nesta resolução. E consideramos que jogo só termina quando termina. Né? Enquanto não tivermos universidade instalada aqui, precisamos de toda a mobilização política necessária e fundamental para que ela venha se instalar. E nos preocupa muito a posição de um líder do PDT de não lutar pela universidade e pelo desarquivamento desta comissão de suma importância no entender da bancada do PCdoB.
Vereador Pita, só para regimentalmente, todas as comissões, quando se passa do ano do outro, tem que ser arquivadas. Então, quer dizer que não foi por força da comissão que foi arquivada, sim, mas pelo nosso regimento interno. Continua a discussão, com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador, imprensa, comunidade que ainda nos assiste aqui nessa noite. Eu quero aqui me solidarizar com os colegas que estão desarquivando as comissões e reativando as comissões. Respeito aqui a posição do colega Darcy Preto, mas não posso concordar, haja visto que isso é uma das prerrogativas do Poder Legislativo e que, olha, visto, nós tivemos uma sessão aqui e a comunidade nem sequer ficou presente porque tamanho é o desgaste da política como um todo e nós não podemos aqui negar aquelas ações que é do nosso poder de fazer enfrentamento das questões da casa. E a questão da Universidade Federal é muito importante, eu me solidarizo com a bancada do PT nesse sentido. Meu carro já tem há muito tempo adesivo em prol da Universidade Federal. E também, como é, eu também sou a favor da Universidade de Medicina para a Unijuí. Então, acho que as comissões, elas vêm para ajudar, acrescentar, a acompanhar o trabalho. Sim. E temos que ver a questão do regimento interno, eu não sei como é que está essa questão, nós temos várias coisas para alterar e mexer. A questão das comissões, que muitas vezes tu precisa de determinada comissão, que tu vá a algum determinado local para tirar dúvidas de algum projeto, que essas comissões possam ter aí também custeada pela casa a despesa de ressarcimento por essa casa para algumas dúvidas, para que possamos botar projetos com mais consistência e mais sabedoria daquilo que se entrega às vezes num projeto que tenha uma grande envergadura. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continua a discussão, a palavra com o vereador Buzel, da bancada do PSB.
Quero saudar os colegas vereadores e vereadoras e pegar aqui, em que pese inúmeras divergências que temos com o vereador Adame, também temos algumas convergências e quero deixar registrado aqui nesse parlamento que comissão, qualquer comissão do parlamento é uma prerrogativa de nós aqui na Câmara, seja na Assembleia, seja na Câmara Federal, seja no Senado. Aqui nós não fizemos obra nem nada, nós criamos comissão, Rosane e Cossetinho, para acompanhar o que o Executivo ou outro órgão está fazendo. Esse é o nosso trabalho. É acompanhar, e as comissões têm esse papel de acompanhar. Elas duram 90 dias, arquivo, e a qualquer momento nós podemos requerer o desarquivamento. Qualquer momento nós podemos requerer o desarquivamento para retomar os trabalhos, para continuar os trabalhos. Vocês já acham que uma comissão que trata da Universidade Federal Fronteira Sul, ela só com 90 dias ela vai chegar a um veredito final? Ou seis meses, ou um ano? Não! Eu vejo João Pedro e outras pessoas lutando com isso há 5, 10 anos. Aliás, devia ser, Rosana, uma comissão permanente. Permanente nesta casa. Nem ser arquivada. A mesma coisa eu falo para a medicina, para o curso de medicina. Nós começamos em 2012 aqui nessa casa com essa comissão. Foi feito inúmeras reuniões, foi arquivada, desarquivada, está retomando os trabalhos. Estamos chegando a um veredito agora dia 24 de abril. Sai no edital do governo federal qual universidade que vai ser contemplada, se é a Unijuí ou outra aqui do país que vai assumir o curso aqui em Juí. Então são comissões importantíssimas. Lá do aeroporto, tem empresários que me ligavam semana passada, presidente. Inúmeros empresários, inclusive a Associação Comercial de Juí, que querem retomar a discussão do aeroporto. Eles têm uma visão distinta do nosso prefeito, com todo o respeito, que diz que o aeroporto tem que ser investido em Santo Ângelo. Tem inúmeros empresários que estão dizendo que não, que querem rever esse debate do aeroporto aqui em Juí. Afinal de contas, nós somos um polo regional da saúde, da educação, e vamos se curvar para Santo Ângelo? Então, assim, ó, o que não devia ter sido arquivada, meus caros, e plateia, meus amigos que se encontram aqui dentro, e concluída, essa da minha casa, minha vida. Essa sim não devia ter sido arquivada e nem concluída. Nós estamos vendo aí situações de 90 apartamentos que estão sendo retomados pela Caixa. Vereador, essa ficou demonstrada para fechar,
o assunto, vereador Moura. O assunto é a Universidade Federal.
Tá bom? Para fechar, é que algumas que têm que ser concluídas, que não deviam ser concluídas, são concluídas a toca de caixa, para esconder muitas vezes a clareza, a transparência. Então, assim, ó, eu defendo aqui, já que foi citada a questão da minha comissão, nas duas, né? Por isso que eu estou tratando, vereador Moura.
Requerimento.
Às vezes foi tratado.
Sim.
E o nosso Nelsinho Copete, eu acho que é favorável à reabertura das comissões. Então, coloca em votação aqui um processo democrático, quem é contra, vota contra, quem é favorável, vota favorável, e a população avalia depois.
Com certeza.
Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Continua a discussão, requerimento. Com a palavra o vereador Andrei Cossitin, da bancada do PP.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadoras, imprensa, comunidade que nos acompanha. Que o requerimento ele é bem claro, ele diz: comissão especial com a finalidade de apoiar o movimento social em curso que visa a instalação do campus. Então esse movimento ele não deveria nem ter sido encerrado, ele devia ter sido contínuo. Claro que regimentalmente nós sabemos que ele no começo, que no fim do ano ele se encerra, mas ele já deveria ser retomado logo nos primeiros dias lá do mês de janeiro. Afinal, esse assunto não está definido e nós temos que nos manter vigilantes, buscando mobilização não só aqui na Câmara de Vereadores, do Legislativo, mas também do Executivo e também de toda a sociedade para que traga aqui a nossa cidade essa importante universidade. Da mesma forma que os outros dois requerimentos que tem aqui, que um é o desarquivamento para apoiar a abertura do curso de medicina, que também está tramitando, e também a necessidade das obras de melhoria do aeroporto Salgado Filho. Do aeroporto João Batista Bosco Filho. Então, sou totalmente, eu e a bancada do Partido Progressista, a favor de mantermos em aberto desarquivado esses processos, e a gente não pode aqui, em hipótese alguma, ter preguiça de trabalhar, ter preguiça de buscar informações, e desde que sejam pedido de informação que vão ao executivo, enfim, a gente está aqui para trabalhar pelo povo e assim que eu respeito muito meu mandato. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão ao requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam com a comissão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento do vereador Aldair Cossitin, da bancada do PT. Requerimento, vereador César Busnello, da bancada do PSB. Senhor secretário, fará a leitura.
Requerimento 010/2015. Vereador integrante da bancada do PSB, vereador César Busnel, requer a Vossa Excelência, com os termos regimentais, o desarquivamento do processo 189/2012, que criou a Comissão Especial com a finalidade de apoiar a abertura do curso de medicina na Unijuí, e número 358/2012, que criou a Comissão Especial com a finalidade de debater quanto à necessidade de obras de melhoria no aeroporto João Batista Bos Filho, para que as respectivas comissões possam dar continuidade aos trabalhos.
Está em discussão o requerimento. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Ele vai reparar. Com a palavra o vereador Darcy Preto, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhores vereadores. O compromisso de cada um representante do povo nesse parlamento, ou aonde for, para o bom desempenho e tornar o seu mandato útil, não há necessidade de comissão ou de participar de uma comissão. Eu desempenho o meu mandato participando ou não participando em comissão. Essa comissão, por exemplo, da criação do curso de medicina, já está definido pelo Ministério. Graças a Deus, é em Juiz que vai funcionar. Agora, todos nós temos o dever de permanentemente lutarmos para que venha para cá também uma extensão da Universidade Federal. Agora, nem por isso, senhor presidente, é necessário que se crie comissão. Cada um tem que matar no peito. Eu vou cumprir o meu dever. E assim eu tenho feito. Participe, vereador Andrei, ou não, de comissão especial, tenha ou não comissão especial. Eu tenho responsabilidade pelo meu mandato. Participe ou não de comissão. De sorte que eu vejo que esta comissão, o desarquivamento dessa comissão, para acompanhar o curso de medicina, também para mim não tem necessidade nenhuma. Porque já está definido que será que em Juiz. A única coisa que vai ocorrer agora no Ministério é saber qual é a universidade que ganhou. Só isso. E ponto final, definido que será em Juiz, ninguém vai ter dúvida, creio eu. A questão do aeroporto, senhor presidente, aquele que está jogando agora nas costas do prefeito, de ter apoiado, como eu fiz aqui, dessa tribuna, declinando e dizendo que se nós queremos solucionar o problema de uma ponte aérea para a nossa região, não adianta nós estarmos lutando para trazer o aeroporto aqui para Juiz, Santa Rosa lutando para levar para Santa Rosa, Santo Ângelo lutando para levar para Santo Ângelo. Não existe condição para ter um aeroporto lá e outro cá, em 30 quilômetros de distância. Isso é conversa para boi dormir. O que nós temos que fazer é conjugar esforços regional para termos, então, a solução desse problema. Senão, nós não vamos a lugar nenhum. Agora, vamos comparar o nosso aeroporto aqui com o aeroporto de Santo Ângelo? Querer trazer para cá o que já está instalado em Santo Ângelo há muito tempo? Nós não vamos conseguir nunca ter a solução de uma ponte aérea aqui na nossa região, senhor presidente, senhores vereadores. Nós temos que pensar no futuro. Senão, nós ficamos na mesmice. Não é uma questão de estar deixando de ser mais ou menos bairrista, de abrir mão de uma condição de trazer para Juiz um aeroporto que venha ter voos comerciais,
vereador Preto,
para o Estado, fora do Estado, fora do país.
Me permita, vereador.
Existe.
A proposta não é o aeroporto, e sim a universidade.
Não, é as duas coisas, senhor presidente.
Não, senhor. Aonde que está no requerimento que diz aeroporto?
Então vou ler para você nesse. Desarquivamento dos processos de 189.
Desculpa, senhor vereador. Está com a razão. Tá, eu não li a parte de baixo.
Então são dois requerimentos, é duas comissões, senhor presidente, que está sendo pedido o desarquivamento. Bom, eu tenho a convicção de que a posição do senhor prefeito está muito correta, porque ele tem uma posição, uma visão, melhor dizendo, ampla, de futuro, de solucionar o problema que nós estamos enfrentando hoje, de ter uma ponte aérea que realmente tenha condições de solucionar essa questão e esse problema de voos aqui na nossa região.
Continua em discussão, com a palavra o vereador Ricardo Adame, da bancada do PMDB.
Senhor presidente, colegas vereadores, a questão do aeroporto, ela é muito salutar. Mas quando o Buzelo fala que o empresário procuraram ele, não é questão de querer disputar com Santo Ângelo. Não é nesse quesito. Santo Ângelo tem um aeroporto bem mais preparado. Já existe projeto, sim, para a questão regional. Já tem o apoio de Santa Rosa, o próprio prefeito aqui de Juiz já sinalizou e colocou apoio para o Santo Ângelo. O que precisamos não abandonar o aeroporto de Juiz, nobre colega vereador, é no sentido dos voos domésticos, para que os empresários que têm as suas aeronaves, que querem vir investir no município, tenham onde aterrissar e vir projetar os seus investimentos aqui no município. Nós temos que ter, sim, aí eu concordo com o vereador Busnello, que nós não podemos deixar abandonar essa questão, né? Santo Ângelo pode ter os voos regionais e comerciais, sim, mas não podemos aqui deixar de ter pelo menos os voos domésticos para que os empresários que querem investir possam aqui aterrissar suas aeronaves para pensar no planejamento, no investimento que nós temos aqui. Porque nós, e Juiz, caro nobre colega vereador Darcy Preto, nós temos que pensar, quando a gente fala em desenvolvimento e pensar em desenvolvimento, o PDT está há 30 anos aí e com todo respeito, poderia ter pensado e planejado isso. Nós perdemos a Ferrovia Norte-Sul, que não vai passar por Ijuí. Perdemos agora o aeroporto regional, porque não pensamos isso no passado, não planejamos isso, e estamos passando essa dificuldade. Temos a questão da cooperativa, que está na situação que nós sabemos. O hospital, que daqui a um dia deve estar demitindo mais de 300 pessoas. Temos a própria Unijuí, que está em concordato, que começa a pagar em 2016, e a situação de Ijuí cada vez se complica mais. São projetos de 30 anos que poderiam ter pensado e articulado. Nós temos que pensar e parar de ter medo de aceitar investidores aqui. Quando tem pessoas que querem investir, ou no caso da Universidade Federal, que quer se instalar, ter medo de que se instale a Universidade Federal. Se faça um negócio de medicina, que tenha medo que venha ter a Universidade de Medicina. Por isso que nós deixamos de crescer muito mais, e estamos vendo Panambi crescendo, estamos vendo Santa Rosa crescendo, estamos vendo Santo Ângelo crescendo, e até Cruz Alto, que estava parado, o tempo está crescendo. Nós temos que começar a pensar e planejar com outras visões o nosso município de Juiz, porque senão temos fadados a ser cidades de velhos daqui a um tempo. É isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Continuando a discussão, com a palavra o vereador Busnello, da bancada do PSB.
Deixe os homens trabalhar. Quem não quer trabalhar, sai da comissão. É simples. A comissão é marca data, hora e dia. Quem não quer, não vem na comissão. Não vem o Marcos Barraquel, numa certa feita, diz que não gostaria de participar mais das comissões. Mas deixe os outros que querem trabalhar, dialogar com a comunidade. O nosso papel no parlamento é esse. Não é executar, fazer que venha um aeroporto aqui em Juiz Novo, ou um curso, é acompanhar, ouvir, ver os caras, ou também os comitês também nós temos que arquivar, tem comitê pró-indústria de União de Juiz que está há 2 anos funcionando, um ano e pouco, nós temos que arquivar esses aí? Não! Segue os trabalhos! Eu não vi nenhuma dessas comissões e vou pedir a minha saída dessa comissão. Nenhuma reunião só. Vou pedir minha saída. Não estou contribuindo com a comissão. Agora deixe quem quer trabalhar, laborar. Quem não quer, sai da comissão. não nomeei outro. O aeroporto, gente, não é para aqui tirar do Santo Ângelo, é para nós ampliar o VI. Tem uma série de empresariados que tiveram reunião na CI e querem retomar algumas questões como a cerca. Eu tenho sete... Aqui, ó, me passaram o documento, está aqui o documento dos empresários. Ah, tem sete pontos para melhorar no aeroporto. Eles querem conversar, dialogar, inclusive com o executivo. Tá me entendendo? Para melhorar, quanto mais melhorias no nosso aeroporto, nossa cidade vai vir mais empresários. Então esse é o objetivo. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, ó, colegas, bem sincero para todos. Eu aceito debate e análise a qualquer momento, legal. Agora, pessoalizar uma coisa eu não consigo fazer aqui no parlamento. Eu não gosto e jamais vou pessoalizar com vocês. É difícil. Porque a gente nota nas falas que há uma certa pessoalização. Isso não pode ser permitido, com todo respeito, aqui no parlamento. Nós temos que trabalhar para a comunidade, para a nossa Ijuí. Nossa Ijuí tem que crescer. Sem pessoalizar. Então eu gostaria que todos, de forma unânime, aprovassem esse requerimento. Porque eu quero dizer para vocês aqui, confessar, se qualquer um de vocês entrar com um requerimento de comissão, jamais vocês vão ouvir esse vereador votar contra. Jamais vocês vão ver. Porque eu quero também o bem para a nossa Ijuí. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito bem, vereador. Com a palavra, o vereador Marcos Barrichello, da bancada do PDT.
Vejam o quanto que na divergência se consegue buscar, quem sabe, um consenso para chegar a um denominador comum. Eu sempre digo e vou repetir novamente a cada um dos senhores e dessas senhoras, muito pelo contrário de estar contra a criação de cada comissão especial. Isso é prerrogativa regimental de cada vereador, e cada vereador tem o direito, a hora que assim eu bem entender, de pedir o seu rearquivamento. Prazo regimental 90 dias, não existindo conclusão, prorroga-se mais 30, ou no 60, ou 90, arquivado final do exercício, reabre elas os trabalhos. Quanto a isso aí, não tenho. Sou democrático no intuito de reconhecer que cada um de vocês, senhores e senhoras parlamentares, tem esse direito. A minha crítica, e não como crítica, como sugestão, sempre foi de que algumas comissões, em alguns assuntos que são tratados nesse parlamento, deveriam ter início, meio e fim. Único pormenor com relação à questão de algumas comissões criadas deveriam ter início, meio e fim. Quando não é do interesse ou da vontade de algum parlamentar em não participar, como eu assim o fiz, porque entendia que poderia construir uma alternativa de uma forma diferente enquanto parlamentar desta casa, delegado pelo voto da sociedade que me elegeu, eu posso assim desenvolver esse meu trabalho, independente da comissão especial, porque vou continuar trabalhando por muitos e muitos anos no que tange a minha prerrogativa enquanto parlamentar. Eu tenho esse mandato até o fim de 2016. Nesse mandato eu vou cumprir com a delegação que me foi imposta pela sociedade. Agora, uma coisa eu acho que nós temos que ter a clareza de dizer e não fazer duas palavras nesse sentido. E aí a importância das reuniões das comissões, tanto permanentes como especiais. Prefeito Balim em nenhum momento disse que era contra o trabalho, o aumento, a ampliação do aeroporto João Batista Bosch Filho. E eu gostaria de que Vossas Excelências, salvo o melhor juízo, quem sabe em algum momento, não estou falando em nome, meu caro vereador, acredito que o senhor não tenha falado, e não assim falou mesmo, não falou com relação à questão do aeroporto João Batista Bosch Filho. O prefeito Balim tem sim interesse de tornar um aeroporto regional, buscando, quem sabe, novas melhorias. Nós somos governo hoje no estado, meu caro Ricardo Adame da Rosa. Vamos buscar lá com o nosso Sartori, quem sabe, algum recurso para ampliar essas ações que são necessárias ao João Batista Bosch Filho. Então é nesse sentido que eu acho que cada um deve pautar. Eu tenho uma comissão especial, fui propositor dessa comissão especial, quero desenvolver meu trabalho, estar arquivada, peço o arquivamento. E a vida continua. Cada um faça da forma como acha que tem que fazer. Eu vou fazer da minha parte. Enquanto parlamentar, vou desenvolver o meu trabalho, independente de estar ou não na comissão especial.
porque entendo que o direito meu, enquanto parlamentar, é de participar de todas essas ações, estando ou não estando em comissão especial. Mas não quero também aqui tirar o direito daquele que propôs e que quer continuar com esse trabalho de fazer esse debate, fazer essa justa e busca de ações, recursos, implementações de cursos, como é o caso da medicina, como é o caso da Universidade Federal da Fronteira Sul, enfim, todos aqueles que existem hoje na Câmara podem sim ser retomados e trabalhados, mas de preferência aqueles que têm prazo definido, que existam dentro daquilo que é uma prerrogativa nossa enquanto parlamentares das comissões especiais, que existam meio, início, meio e fim. Era isso, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Com a palavra, vereador Pitas, da bancada do PCdoB.
Senhor presidente, mais uma vez aqui nesta casa a gente vê que se cria uma celeuma, uma verborrágica, onde parece que se é contra só pelo fato de ser contra. Eu só queria ler aqui o texto atentamente para os colegas vereadores, onde diz aqui o processo número 358/2012, que criou a comissão especial com a finalidade de debater quanto à necessidade de obras de melhoria no aeroporto João Batista Bos Filho. Ninguém aqui está propondo uma comissão para decidir se teremos ou não teremos um aeroporto, não é essa a discussão. A comissão pretende debater a necessidade de obras. Pode ser até que o debate chegue à conclusão que não há necessidade de obras e é melhor fechar aquele aeroporto. Não sabemos qual será a conclusão da comissão pretendida pelo colega vereador César Busnello. O que queremos, assim como ele, é que seja discutida a necessidade de obras, até porque entendemos que tem uma situação muito importante na cidade que perspassa essa discussão do aeroporto, que é a questão do lixão, né? Todos nós sabemos que enquanto tivermos aquele lixão na cidade, não teremos aeroporto, porque não é possível a existência de voos comerciais ao lado de um lixão. Então, achamos importantíssima essa comissão, somos favoráveis a que seja desarquivado esse processo e queremos que seja discutido, já lhe peço, vereador, essa questão que envolve ali o meio ambiente, que envolve os arredores da situação do aeroporto. Era isso, obrigado.
Continua a discussão, o requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade dos votos.
Voto contrário, vereador? Não.
Com um voto contrário. Requerimento do vereador César Busnello. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 011/2015 do vereador César Busnello, vereador integrante da bancada do PSB, requer a Vossa Excelência no sistema regimental de envio de ofício ao Departamento Autônomo das Estradas de Rodagem, solicitando informações das quais são os motivos e razões que levaram a rodovia a área de Ijuí sair do centro da cidade e ser instalado na RS-155, nas imediações do bairro Modelo. Também quem são os responsáveis pela mudança do local da mesa. Se o Poder Público Municipal de Ijuí poderia ter evitado a transferência do local da mesa.
Está em discussão o requerimento do vereador César Busnello. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Está aprovado o requerimento por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação, anteprojetos de lei e indicações. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento 19 do vereador Andrei Costins Mansky. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia o seguinte pedido de informação. Para quando está prevista a conclusão das obras de canalização e demais reparos necessários nas ruas João Batista da Cruz e Roberto Schirmer? Requerimento do vereador Ricardo Pitas, da bancada do PCdoB, para que solicite a Vossa Senhoria nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte informação. quantas multas foram aplicadas pelos agentes de trânsito em junho de 2014 e 2015? Houve ordem para que os agentes de trânsito não aplicassem multa no exercício de suas funções? Em caso positivo, de quem foi essa ordem e qual o objetivo dessa situação? Requerimento 02, vereador Rubem Carlos Jardim, da bancada do PT. Em que estágio se encontra o projeto habitacional firmado em parceria entre o município de Juiz e o Sistema de Cooperativa de Crédito Rural, CRENOR, ante o projeto de lei do vereador Aldair Luiz Cossetim, institui o programa municipal de instalação de cisternas que visa o reaproveitamento da água da chuva nas pequenas propriedades rurais do município de Juiz e da outras providências. Do vereador Andrei Cossetim Smansky, ante projeto de lei que reduz a carga horária do cargo de técnico em radiologia constante na Lei 2.675, de 5 de setembro de 91, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e provimento efetivo dos servidores públicos municipais de 37.30 horas semanais para 24 horas semanais e da outras providências. Anteprojeto de lei dos vereadores Daniel Perondi e José Ricardo Adame da Rosa. Institui o programa Recicle e Pague Menos, no âmbito do município de Juiz e outras providências. Indicação 23 do vereador Andrei Cossetim Smansky, da bancada do PP. Operação Tapa Buracos na Rua Luiz Folhato, entre a Avenida Davi José Martins e Rua Manaus. Indicação 24 do vereador Andrei Smansky. Providenciar com urgência a limpeza de via de rodagem, assim como todos os passeios públicos nas ruas João Batista da Cruz e Roberto Schirmer, onde após a realização de obras de canalização ficou acumulada sobre a via e calçadas quantidade excessiva de terra que causa transtornos em dias de chuva quando se transforma em lama, assim como em dias secos quando o trânsito de veículo faz com que levante literalmente nuvens de pó. Indicação 25 do vereador Andrei Zimansky, na bancada do Partido Progressista, redutor de velocidade na rua Mato Grosso, esquina com a Barão do Rio Branco. Indicação número 8, do vereador César Busnello, do PSB. Asfaltamento da rua Rui Barbosa, bairro São José. Segundo moradores, já foi apresentado um abaixo-assinado solicitando essa melhoria, mas até o momento nada foi feito. Também do vereador César Busnello, indicação 09. Podar com maior brevidade possível as árvores da rua Rui Barbosa, no bairro São José, que estão prejudicando a iluminação pública dessa via, que por sua vez dificulta a locomoção dos pedestres, principalmente dos estudantes da Escola Estadual 25 de Julho, que utilizam para se deslocarem de suas residências até o Educandário e vice-versa. Salientando-se que esse pedido já foi encaminhado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas a situação permanece. Indicação 10 do vereador César Busnello, da bancada do PSB, pavimentar a travessa Cauê Choles de Moraes, pois esta via dá acesso à casa do estudante da Unijuí. Indicação 8 do vereador Ricardo Pitas e Silva, na bancada do PCdoB, instalação de uma lombada física redutora de velocidade na rua Cipete Araju, nas proximidades da rua Piauí, no bairro Glória. Esse pedido se justifica pelo fato de que veículos andam em alta velocidade no local, podendo provocar acidentes de elevado valor.
Senhor vereador, conforme acordo com os líderes da bancada, não haverá esse expediente hoje. Queria falar aos nobres colegas a agenda da semana. Em virtude do feriado, a reunião das comissões será na quarta-feira, dia 1º, às 14 horas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
Acordo é acordo.